Ora, muito bem, agora aqui, exatamente, este é o ponto que levanta dúvidas e a minha dúvida é, por um lado, formal, por outro lado, para evitar confusões, se nós mantemos o texto que está na ata, que foi realmente o que aprovámos na reunião anterior, vamos ter que depois pôr na ata atual que se retomou a discussão, na ata da reunião atual, que se retomou a discussão e eventualmente se decidiu, ou mesmo ao contrário. A outra alternativa é, embora saibamos que não corresponde exatamente à realidade, poder arranjar aqui uma alternativa de texto que não explicite que foi o que foi aprovado, não explicite com o texto tal e qual como está ali e que, na realidade, remeta para uma definição definitiva para uma reunião ulterior que seria a de hoje. Portanto, eu sou todo ouvidos, como disse eu, partilhei com todos a minha sensação com algum desconforto de que nem estou a discutir bases jurídicas e muito menos isso, para as quais não tenho nenhum tipo de diferenciação nem de opinião, mas fez-me muita impressão termos um longo texto de explicitação porque é que não aceitávamos mesmo desenhos não identificadores e, ao mesmo tempo, aceitávamos um código que, tal como eu expressei no meu e-mail, que poderá, primeiro, enfim, é difícil assegurar que os diretores dos centros, como se viu, que nem sabem os mails que recebem, que se portam como é desejável que se portem, que é só utilizar dadores que não tenham para já fotografia disponível. E outra dúvida que tenho é o que é que nos garante, independentemente de o Sérgio muito gentilmente me ter feito chegar a informação de que pelo menos a Crios tem lá uma informação de que não colocará a posteriori dados identificativos para os dadores que não os tenham à partida. Quem é que nos garante que tal é feito com os outros bancos internacionais e que é feito entre os vários ramos destas multinacionais atuais que cobrem toda a Europa e que cruzam gâmetas entre si, que vêm do IVI da Suécia para o IVI da Alemanha, para o IVI de Portugal e vice-versa. Portanto, este meu desconforto enquanto entidade reguladora e, se calhar, hipersensível ao título que vocês me deram e, portanto, assumir alguma responsabilidade, que se calhar até nem é assim tão grande, mas deixa-me um bocadinho desconfortável sem nós voltarmos a falar sobre o assunto. E aqui não está em causa o grau de identificação ou se é possível ou não a identificação. Está, para mim, uma coerência de atitude e coerência de raciocínio. Portanto, era isto que eu queria partilhar convosco. E, mais uma vez, e como sempre, não estou nada preocupado com quem faz as coisas muito bem, mas fico sempre um bocadinho com dúvidas se toda a gente se portará assim tão bem nestes detalhes aos quais não dão importância, até pode nem ser por má fé nem má vontade. Não dão importância. Pronto. Era isto que eu tinha a dizer e, portanto, agradeço os vossos inputs para depois tomarmos uma decisão final. Primeiro em relação ao texto da ata e depois em relação globalmente ao assunto.
Carlos, uma vez que eu me manifestei também sobre isso, se for possível, eu tomava a palavra. Então, a minha posição é assim. Há aqui um aspecto formal que nós deveríamos, apesar de tudo, ter em atenção, que é... não surgiu nenhum dado novo desde a última reunião até agora. E deve haver alguma estabilidade nas nossas decisões e é absolutamente excepcional que numa assembleia qualquer se decida uma coisa e o seu contrário em reuniões sucessivas. Isso é uma prática que deve ser evitada. Porque, em bom rigor, os argumentos que nós temos hoje são exatamente os mesmos que tínhamos quando tomamos uma decisão na última reunião. Mas pronto, mas admitindo que, dando isto de barato, porque de facto nas Assembleias Gerais é assim, era o que faltava à Assembleia da República estar a tomar uma decisão e na reunião seguinte, com os mesmos dados, isso era uma instabilidade em termos de decisões que eu acho que devia ser evitada. Mas admitindo, e como é verdade, que estamos todos aqui um grupo feio e que não ligamos muito a esses aspectos formais, relativamente a esta questão, aquilo que se discutiu, segundo me lembro, na última reunião, foi até que ponto era aceitável disponibilizar o código da dor aos beneficiários em resposta a uma proposta do Alberto no sentido de não permitir que isso fosse feito. E depois de uma discussão em que tínhamos exatamente os mesmos dados que temos hoje, foi votado e ganhou a posição de não proibir essa prática. E a meu ver, está bem, porque, e não vejo nenhuma necessidade de a gente estar a revisitar o assunto, mas já que estamos a revisitar, eu reafirmo os meus argumentos. Ponto 1. A invocação do, que foi aquilo que eu disse no e-mail, a invocação do RGPD não faz muito sentido para mim, na minha ótica de leigo nisto, porque o RGPD o que é que visa? Visa proteger-nos do acesso indivíduo aos nossos dados. E, portanto, nesse aspecto, os únicos que nos interessaria, dos quais interessaria sermos provedores, seria eventualmente dos beneficiários e não do dador, porque o dador, ao aceitar que o seu código fizesse parte do banco de dados, então ele obviamente que está a aceitar que esse código seja partilhado, ele é divulgado, está na net, toda a gente tem acesso a ele. E a questão que se poderia colocar aqui é até que ponto é que com esse código nós poderíamos estar a violar o dever de mantermos anónima a identidade do dador relativamente aos beneficiários. E aqui é a questão que se coloca. Se eu acho que já fomos excessivos ao proibir o acesso aos retratos ou aos esquemas ou aos desenhos do dador, mas aí tudo bem, é um proxy de uma fotografia, a fotografia é mais facilmente identificável, mesmo assim é muito complicado, a não ser que a gente já conheça a pessoa, identificar, mas pronto. Mas um código é que é impossível uma pessoa normal chegar lá. Eu desafio quem quiser a tentar, com um código qualquer, de um dador, da Crios, ou seja, de outro sítio qualquer, a chegar à identidade do dador. Não é possível a gente chegar lá. A única hipótese de ser possível é, de facto, alocando recursos ilimitados praticamente a isso. Claro que se a mim me disserem assim, eu dou-te 100 milhões para saberes qual é, eu digo sim senhor, eu aceito o repto, compro o banco de dados e fico a saber a identidade do indivíduo. Agora, não é fácil, não é trivial, e era aquilo que eu dizia, a própria legislação coloca num esforço razoável, com meios razoavelmente admissíveis de serem utilizados, e com os meios razoavelmente passíveis de serem alocados para tentar isso, não é possível chegar lá. Eu aposto com quem quiser, até à próxima reunião, se me arranjarem a identidade dessa pessoa, eu sinceramente dou um grande prémio. Mas não é possível. Não quer dizer que esteja, no sentido formal, anonimizado. Agora, não está ao acesso de um qualquer elemento a gente chegar lá. E, portanto, não se pode ser equiparado isto a uma fotografia. Embora, como eu digo, eu até acho que mesmo para uma fotografia seria difícil, mas aqui então é que não tem nada a ver, é um indivíduo que se sabe que tem 1,83m, tem cabelos castanhos, olhos azuis, pronto, é a única coisa que a gente sabe do homem e nesse fenótipo cabem imensas pessoas. Portanto, eu não, sinceramente não encontro nenhuma ligação entre isto e a questão da foto ou ilustração e não vejo por mim nenhuma necessidade de a gente estar a tomar uma posição. E a história de ouvirmos a Comissão Nacional de Proteção de Dados parece, mais uma vez, um exagero que não faz sentido nenhum. Nós não estamos aqui a ser provedores do interesse do dador. Nós estamos aqui a tentar saber até que ponto é que isto compatibiliza com a lei do anonimato do dador até poder ser decidido pela pessoa que nasce com esses gametas, ser decidido por ele, tomar conhecimento da identidade dele. Só isso. E, portanto, eu não, sinceramente, não encontro nenhuma justificação plausível para, para mudarmos, seja o que for, relativamente à decisão anterior.
Obrigado, Sérgio. Devo dizer que não há dados novos e tudo isto é da minha lavra. Portanto, como se lembram provavelmente, a votação inicial no, na reunião anterior eu abstive-me e, portanto, havia 4-3. E depois eu, enfim, solicitado pelo Alberto, achei que apesar de tudo e se calhar sem pensar naquilo que pensei depois, que faria sentido e ficou 5-3, porque senão ficaria 4-4 e eu com voto de direito de desempate, o que ainda me custava mais. Portanto, é isso só que faz reviver esta... não são dados novos. São sensações novas e, mais uma vez, só possível porque nós não estamos realmente numa instituição formal ao nível das tais Assembleias Gerais. Mas, por favor, Helena, faça favor.
Obrigada. A primeira questão, Sérgio, é que eu acho que nós ainda não temos uma decisão, porque nós ainda não aprovámos a ata. Não, esta ainda não aprovámos. Exato, esta relativa à fotografia, nós ainda não temos uma deliberação. Pronto.
Mas a aprovação do Barter terá luz a aprovação de um documento, ou de um documento, que traduz de forma, ou reproduz de forma fiel aquilo que se passou numa reunião. E se há coisa que não há nenhuma dúvida, é que foi aprovado isso. Portanto, se a ata traduz ou não o que foi aprovado, poderá estar em discussão. Mas se nós agora, por exemplo, por absurdo, decidíssemos que esta ata estava mal porque a decisão tinha sido outra, isso é que pervertia completamente o sentido de uma ata. Sim. Porque uma ata é um documento que registra ou que documenta ou aquilo que se passou. E o que se passou foi isto. Mas eu não estou a invocar o argumento formal. Mas agora, é verdade... Não é a ata que vai legitimar o que se passou numa reunião. A ata vai, a aprovação de uma ata, o que torna é até que ponto é que aquele registro é fidedigno. E, portanto, se há coisa que não há dúvida nenhuma, é isto. Isso não,
não é nesse sentido. É no sentido que ainda não temos uma deliberação pública. Nós ainda isso, não transmitimos
claro.
Nada ao público.
Claro, claro, claro.
Quer dizer que temos a maior liberdade de alterar até à aprovação da ata.
Isso sem dúvida Pronto. Nenhuma. Mas isso aí também não estava a invocar esse argumento.
Pronto, mas eu estava nesse sentido. A segunda questão é que nós temos aqui várias questões. A questão da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, e sim, senhor, não é relativamente ao dador, mas aos beneficiários. A segunda questão, a questão se o dador é ou não identificável, e dizem-me que não é identificável. E uma terceira questão, que é a aplicação ou pressuposição de que os centros estarão de boa fé quando dizem que a fotografia não está acessível na plataforma digital. E é esta a questão que eu creio que o Carlos levanta. Nós partimos sempre do princípio de que os centros vão aplicar as normas de acordo com aquilo que está na lei, porque podem sempre fazer o contrário em termos práticos. E aqui o Carlos não se sente confortável e diz-nos que pode não acontecer, podem não dar por ela, podem pôr a fotografia no dia a seguir, podem... Ora, o Carlos é o presidente do nosso conselho. O Carlos é quem dá entrevistas... quando as coisas correm mal. O Carlos é quem é responsabilizado pelas decisões que aqui são tomadas. Se o Carlos não se sente confortável com a eventual má aplicação da lei neste aspecto por parte dos centros, eu, por mim, não me importo de alterar decisão, porque me parece fundamental que o Carlos sinta confortável quando está a exercer as funções que está a exercer. Porque também não faço ideia nenhuma qual é a tentação que os centros têm de dizer que não há fotografia e no dia a seguir porem lá uma linda fotografia ou dois dias depois aparecer a fotografia. Não faço ideia nenhuma se isso vai acontecer ou não vai acontecer. Agora, se o Carlos não se sente confortável, não nos faz diferença neste momento. Ou seja, não é essencial dar o código às beneficiárias. É simpático no sentido que lhes permite ter a certeza que lhes é dado um produto que é um produto sanitariamente comprovado e que não é de jardineiro. Pronto. E os segundos filhos?
Sim.
Agora, custa-me um pouco, custa muito ultrapassar o mal-estar do Carlos relativamente a esta questão, porque tem muita experiência na matéria e se tem dúvidas se os centros vão ou não fixar a fotografia daí a dois dias, Há uma crença razoável de que possa acontecer.
Mas,
não podem, mas também não podem fazer muita coisa. Nós partimos sempre do princípio que vão seguir a lei. Em milhares. Nós estamos sempre com a postura de que os centros de boa fé vão cumprir tudo. Em princípio cumprirão. São compostos por bons cidadãos.
Sim.
Mas também podem não cumprir nada. Isso é um risco que nós corremos sempre quando temos uma norma, se é aplicada ou se não é aplicada. Mas agora, se o nosso presidente não se sente confortável com a solução, também podemos não ter esta solução.
Eu entendo.
Adianta muito, não adianta muito.
Não.
A qualidade dos cuidados prestados, darmos o número à beneficiária.
Não, o que acontece, Helena, eu até inclusive tinha sugerido isso, que era que não se tomasse nenhuma posição sobre o assunto. Mas o Carlos lembrou e bem que isto, nós tínhamos sido questionados especificamente sobre isto pela Eugine. E, portanto, nós temos que tomar uma posição. E, nesse aspecto, nós não podemos tomar uma posição com base no conforto ou desconforto do Carlos. Temos que tomar uma decisão com base em argumentos que sejam objetivos. Claro que há sempre prevaricadores, há pessoas que não cumprem, há outros que cumprem. Normalmente até os que cumprem são os mais chatos, que são aqueles que mais nos questionam. Os que se provavelmente não cumprem não têm dúvidas ou então não as levantam porque sabem que podem obter uma resposta negativa, etc. Portanto, eu tenho imenso respeito pelo Carlos, mas isto não é uma questão de conforto ou desconforto, é uma questão de adequação disto ao espírito da lei. E em nada me parece que isto contraria esse espírito. Por outro lado, dá uma segurança adicional aos beneficiários, que também se sentem esses também mais confortáveis em saber que foi o dador XPTO que foi utilizado e que não foi outro qualquer. Para além do mais, alguns centros, ao fazerem os relatórios de um tratamento efetuado, revelam o código dos seus dadores que foi utilizado naquilo. E quando isso acontece, também estão a revelar um código, não é pode não ser da Crios, pode ser um código dos seus próprios dadores, e lá está. E, portanto, também não me faz nenhuma espécie isto. Portanto, a ideia de que não vamos aprovar, ou vamos revisitar o assunto, ou vamos dar o dito por não dito, porque há a possibilidade das pessoas não cumprirem, claro que pode acontecer isso, mas por alguma razão existem as inspeções e isso não pode ser o pressuposto. O pressuposto não pode ser que são todos desonestos e, portanto, vamos nós tomar uma atitude. Não, o pressuposto é, temos que partir do princípio que as pessoas cumprem e, se não cumprirem, têm que ser penalizados. Isso é o que é o normal numa sociedade normal.
Sérgio, agora temos de dar a palavra ao Alberto, tem ali a mão amarela há que tempos. Alberto?
Ora bem, como o Sérgio disse muito bem, nós felizmente somos um grupo, para além de amigos, gente de boa fé, e estamos aqui pronto, a defender aquela que é a nossa perspectiva. Mesmo que não houvesse um centro a questionar, depois disto ser colocado em cima da mesa e na discussão, nós não poderíamos fazer de conta que a questão barra problema não existe. E, portanto, temos de tomar uma posição. Aquilo que me parece que é importante e que tem um peso grande também e que não fez alterar a minha opinião, mas veio torná-la mais consistente, foi o parecer das nossas assessoras jurídicas, isto é. O Sérgio sabe isso quanto bem, quanto eu gosto dele e admiro a sua inteligência e capacidade de análise. Mas cada macaco no seu galho, e sem chamar macacos à Cátia e à Susana, quer dizer, é como qualquer assunto da medicina. Nós podemos ler qualquer coisa, mas se tivermos um problema de determinada área, procuramos é falar com quem sabe, com quem tem conhecimento básico para fazer a leitura e, sobretudo, a interpretação do que se passa. E aquilo que as nossas assessoras nos fez chegar, na minha condição de ignorante, do ponto de vista jurídico, foi avassalador, quer dizer, no sentido de isto não estar de acordo com a decisão que foi assumida e que nós assumimos, e que pode ficar na data uma coisa e na data de hoje a outra. Pronto, isso é secundário. Eu acho que o mais importante é nós decidirmos aquilo que seja o mais correto. E este é o grande problema. Agora, de facto, o parecer que foi feito é... Quer dizer, eu li aquilo e de facto, veio de encontro à minha sensibilidade, mas a minha sensibilidade vale o que vale, como a sensibilidade de cada um vale o que vale. E, aliás, e era uma sugestão que eu queria fazer para o futuro, eu acho que quando nós temos um ponto para debater, se tem a ver com questões de ordem técnica, técnica médica ou biológica em geral, com situações de ordem ética ou filosófica, condições... Ok, nós não temos ter o parecer, embora, obviamente, que permitimos às nossas assessoras que possam emitir opinião, porque às vezes a opinião de quem está num outro terreno pode ser muito útil, é às vezes decisivo, mas aí não é importante. Agora, quando há ali uma questão cuja base é uma base jurídica para a decisão, isto é, só podemos decidir em função daquilo que no plano jurídico é o sim ou não, eu acho que nós devemos ouvir primeiro as assessoras e se elas não têm ainda um estudo feito, esse estudo tem que ser feito para fazer introdução ao tema. E a partir daí nós podemos comentar, mas porventura não discutir, porque se o parecer jurídico for de ir pela estrada da direita, temos que ir pela estrada da direita. Quer dizer, eu não vejo outra alternativa. E a grande questão é esta. Quer dizer, há um parecer que me parece muito, muito sólido. Repito, estou a repetir, mas... Quer dizer, e a questão... Deixa-me só agora um momento. Eu já tinha dito isso. Quer dizer, aquilo que está... O estar do relatório que a amostra A ou B, seja da bolsa dos espermatozoides, foi ou B, ou foi utilizado da dor X, Y, Z, tal. Quer dizer... É isso que assegura à pessoa que foi exatamente... Se as pessoas têm dúvidas, como eu disse também, até têm dúvidas se no centro foi lá colocado o embrião ou se não foi colocado apenas a sonda vazia dentro do útero, a fazer de conta. Portanto, isto vale o que vale. Quer dizer, o ponto de partida é a confiança. A confiança do cego no cão guia, que é uma analogia que eu costumo fazer, embora caricaturada, como é óbvio. E se o ceguinho tem confiança no cão... Vai, segue o cão. Se deixa de ter confiança, tem que mudar de cão. Quer dizer, portanto, estas coisas valem o que valem. Agora, é muito complicado e, de facto, nós, ainda por cima, pronto, sentimos-nos desconfortáveis até por esta divergência de opinião, mas, pronto, faz parte da nossa vida, é normal. E de facto, eu sinto-me muito, muito desconfortável se nós, como órgão, contrariamos aquele que parece, repito, ser uma posição, uma análise muito sólida do nosso gabinete jurídico.
Posso só... Não?
Pois, eu, pronto, para além de concordar mais com esta opinião também do Alberto, eu também queria pôr aqui outra questão, porque relativamente às tais contradições que me parece que esta decisão pode trazer, e não só em relação à decisão anterior da questão da pintura ou da pintura da dor, etc., que permitia a sua identificação. Eu não encontrei aqui, mas tenho ideia, e peço aqui ao gabinete que me ajude nesse sentido, tenho ideia que aqui há um ano e pouco, discutiu-se a questão de saber se os beneficiários podiam trazer para a clínica o código de um dador para ser adquirido pelo centro. E eu lembro-me que nós, nessa discussão, achámos que não. E precisamente porquê? Porque às vezes esse código, mediante pagamentos adicionais à empresa que o disponibilizava, ia-se sabendo cada vez mais aspectos que eram um pouco no sentido desta questão da fotografia e, portanto, punham em causa a manutenção de não se conhecer a identidade do dador naquela altura aos beneficiários, não é? Uma vez que isso só pode ser aberto ao nascituro, ao fim de 18 anos. E, portanto, eu vejo esta decisão que nós tomámos na última reunião não só como uma contradição em relação à decisão que tínhamos tomado na reunião anterior, ou duas antes, relativamente à questão da pintura e da identificação, mas também com uma decisão que estava mais a ver com esta questão do código e que já tinha sido tomada, penso eu, que há um ano, ano e meio. Claro que nós também temos a informação, enfim, mas é aquele disco que disse, sabemos lá se é verdade, se não, que alguns centros continuam a fazer este tipo de aceitar que seja o receptor a pedir eu quero o dador com este código, em alguns centros. Eu não faço ideia, mas algumas pessoas dizem que isso ocorre. Mas isso foi especificamente aprovado pelo Conselho que não podia ser. E, portanto, nós vamos andando aqui... Eu percebo a pressão enorme que fazem certos grupos de beneficiários, certamente não são os heterossexuais, são os casais de mulheres e as mulheres sem parceiro ou parceira, mas esta foi a nossa decisão. Portanto, eu fico desconfortável em relação a isso, pela contradição e por ser uma decisão que vai contra duas anteriores. E claro, também é a minha opinião e também partilho desta opinião do Alberto. Pronto, só tinha este acrescento.
Posso falar? Eu, quer dizer, os argumentos que eu acho que nós podemos aqui apresentar, nós já os apresentamos na última reunião e acho sinceramente que neste momento não é esta a dimensão do problema que nós devemos estar a discutir, porque, na verdade, eu também aceito que o Sérgio tenha a visão dele desta questão, e quem votou a favor seguramente que o fez, porque está convencido que é a decisão correta, e, portanto, estarmos aqui de novo, cada um a apresentar os seus argumentos, acho que nos arriscamos a perder aqui bastante tempo e chegar ao fim e ficarmos na mesma. Portanto, o que eu acho é que, se calhar, devemos, de uma forma pragmática, porque é isso que me parece que estamos a precisar para avançarmos nesta questão, é saber se quem esteve a favor desta decisão se considera razoável revisitar este tema e deixá-lo em aberto Para ser de novo votado. Penso que é isso, porque eu confesso que eu posso estar aqui a dizer, e acho que hoje tivemos aqui um bom exemplo na reunião, quando nós dizemos que, em princípio, os centros atuam de boa fé. Eu também acredito nisso, mas o rigor nas decisões é sempre muito discutível, e ainda hoje, a propósito do dual filme para as leitoras, nós ouvimos dizer que há centros que estão a fazer sem autorização. Se me perguntam assim, mas é por má fé? Estão a querer esconder? Se calhar não, nunca se questionaram. E, portanto, eu acho que nestas questões mais sensíveis, eu acho que nós, de facto, devemos ser muito rigorosos. Portanto, não sei se isso será ou não possível. Formalmente eu não percebo, nem me atrevo a dizer se é razoável ou não voltar a abrir a votação, mas no fundo acho que fica um pouco dependente da decisão de quem votou a favor, porque quem votou contra na forma de vencido não me parece que tenha grandes possibilidades de estar aqui a pedir uma nova votação.
Não sei se é a minha altura. Relativamente à história do cada macaco no seu galho, eu entendo a posição do Alberto, mas eu recordo duas coisas. Uma...
Sérgio, não foi nenhuma indireta desde...
Não. Eu tenho a minha origem de primata, orgulha-me.
Por acaso, às vezes nós dizemos as coisas e corremos o risco, mas tu sabes, Deus me livre.
Não, não é isso. Cada macaco no seu galho, somos os nossos macacos desse lado. E há os outros. Olha, o que eu quero dizer. Não, o que eu quero dizer é que
não tens nenhuma dúvida sobre isso.
Não, não, Alberto, não, não. Eu ia utilizar este argumento no sentido contrário do
ainda
teu.
Ainda bem que falas nisso.
Eu ia até
agora.
Não, eu ia utilizar este argumento ao contrário. Ia dizer que é verdade, mas há duas questões importantes na avaliação disso. Um é que é verdade isso, que nós temos assessoras por quem temos muita consideração e que elaboram pareceres. Este parecer vem, de resto, de encontro a outros iguaizinhos ou muito parecidos que tinham sido já elaborados anteriormente. Portanto, mais uma vez, não suscitou nada de novo, além de que duas questões. Uma, os pareceres das nossas assessoras têm um caráter consultivo e não vinculativo, e acresce mais uma outra coisa, é que também temos um elemento da área jurídica, que é a Helena, e que, nesta perspectiva de cada macaco no seu galho, a Helena, sabendo também todos os argumentos e tendo ainda por cima colaborado num parecer anterior, votou contra a proibição destas coisas. Portanto, a questão é que pareceres jurídicos nós temos para todos os gostos. É uma questão de opinião, de interpretação, etc. Portanto, eu não fiquei mais convencido, nem mais desconfortável com a posição que tinha tomado depois do parecer, porque esse parecer era muito parecido com outros, vinha no mesmo sentido de outros. A posição das nossas assessoras relativamente a esta questão é mais do que conhecida e foi classificada pela Helena como sendo uma interpretação excessivamente restritiva da lei. Portanto, está longe de ser uma coisa líquida que a lei tenha apenas uma leitura unívoca. A lei é, obviamente, feita pelo legislador, mas é para ser percebida pelo comum dos mortais. Isso, por um lado. E, por outro lado, choca-me, para dizer a verdade, choca-me imenso que nós consigamos tomar uma decisão aqui e proibir, quando, muito recentemente, foi à Comissão Coordenadora e um documento sobre o apagamento dos dados que foi requerido por um beneficiário da Ferticentro. Que vocês viram aquela história que ele queria apagar todos os dados que houvesse lá relativamente a isso. E isso que me parecia uma questão absolutamente trivial do ponto de vista jurídico, que era impossível fazer isso, uma vez que havia uma série de normas na lei explícitas que obrigavam à manutenção de dados, o parecer terminou dizendo, mas a responsabilidade disto pertence ao diretor do centro. Ora, custa-me que nós sejamos tão deterministas na questão de proibir uma coisa em que não é claro que isto permita uma identificação, pelo contrário, é absolutamente claro que não permite para o comum dos mortais chegar à identificação, e num tema que me parece a mim, como leigo, muito mais trivial, muito mais direto, nós, após mil e tal palavras, chegamos à conclusão a responsabilidade disto cabe ao senhor diretor do centro. Portanto, para mim não faz sentido nenhum, desculpem, que nós aqui impunhamos a nossa posição e na outra a gente deixa ao critério do diretor do centro. Acho isto absolutamente chocante para mim, se isto for esta a decisão.
Não é nada.
Chocante que aqui a gente proíba. Para mim é chocante que aqui a gente proíba e que no outro deixa ao critério do diretor do centro numa coisa que aí é que devíamos mesmo que proibir. São dois assuntos, obviamente, eu só estou a dar isto como ilustração de um excessivo empenho em tomarmos uma posição que a mim me parece abusiva e que extrapola os nossos poderes numa situação destas, e noutra em que poderíamos tomá-lo com propriedade, termos deixado ao critério do diretor do centro.
Posso? Peço desculpa. Ora,
isso foi decidido em plenário, não?
Não. Não. Alberto.
Não, foi decidido em plenário, que, em princípio não, porque tudo na lei contrariava, mas depois que, de qualquer forma, a responsabilidade era do diretor do centro. Mas é um assunto diferente, o Sérgio está apenas a dizer que se pode ser muito restritivo numa área e menos restritivo noutra, e que há aí um grau de inconsistência que ele interpreta como inconsistência, mas que pode ser interpretado como valorização diferente de níveis. Mas, Helena, por favor.
Obrigada. Quando o Alberto diz que o direito é muito importante, o direito é importante, mas o direito tem uma certa suplesse, tem uma certa flexibilidade. Ou seja, basta ver o que hoje de manhã vimos, que temos respostas diferentes para a mesma pergunta dada pela mesma entidade, sobre exatamente o mesmo tema. Ou seja, o direito normalmente tem vários critérios de interpretação, tem várias possibilidades de adaptação à realidade em função de uma ideia de justiça. Ou seja, pode perguntar se o guia confia no cão, mas também pode perguntar se é importante a confiança do cão no guia, senão o cão desaparece e já foi. Mas isto não é uma imagem caricata, mas que a verdade é que o direito não tem uma aplicação literal, ou em regra não tem uma solução única. E por outro lado, se o direito fosse assim tão importante, nós não éramos necessários enquanto conselho. Bastavam dois ou três juristas no Ministério da Saúde e resolviam os problemas todos. O que significa que é preciso uma avaliação crítica do direito. E os meus problemas são, pelo que eu entendi, o código não permite a identificação do dador, ponto 1. Onde, logo, não havia problema nenhum em facultar em as mulheres que procuram recorrer à procriação medicamente assistida solicitarem o código de um dador. Se ele não é identificável, é uma característica como outra qualquer. A contradição não está aqui, está quando se recusa o código. Depois a questão 2 é se há uma probabilidade grande ou não dos centros respeitarem esta norma. Que aparentemente, pela desconfiança do Carlos, há uma probabilidade grande disto não acontecer. E depois temos aqui uma discussão que é muito mais séria, que é em que medida é que se pode impor a uma mulher uma série de escolhas que não são delas relativamente aos gâmetas que vão colocar dentro dela, em que medida é que isso não é um paternalismo inaceitável? Ou seja, que não devemos interpretar a lei sempre no sentido de aumentar a margem de escolha dessa mulher a quem o Estado já impõe uma solução que não impõe às outras mulheres. Estava aqui a comentar com a Joana, a mulher vem e diz, eu quero este código, mas a mulher do lado vem e traz o marido ou o parceiro e diz, este é o homem, já não é o código, é todo. Em que medida é que isto não é um tratamento discriminatório, um certo paternalismo do legislador, que na medida do que nos for possível combater através da interpretação da lei, se possa dar uma certa elasticidade, permitindo alargar a autonomia da beneficiária. Dito isto, eu continuo a achar que o essencial é que o Carlos se sinta confortável, porque as regras são para as pessoas e não as pessoas para as regras, e por isso, se necessário, altero o meu sentido de voto.
Posso? Eu não posso deixar de começar por dizer que nunca, nestes anos todos de conselho, aconteceu de ter havido uma decisão que depois voltou a ser debatida e é posta em questão. Aliás, lembro que na última reunião, o professor Calhar Jorge disse, estamos há 2 horas e meia a debater o mesmo. Foi uma coisa decidida, foi votada, causou-me grande espécie que depois tivesse isto sido voltado a levantar uma vez que tenha sido votado. Quanto ao parecer dado pelas nossas juristas, e ninguém melhor do que a Helena acabou de o dizer, nós sabemos que se pedirmos outro jurista qualquer que faça um parecer no sentido oposto, ele vem. Portanto, senão não havia advogados de defesa, isto. Portanto, causa-me muita confusão que foi decidido uma coisa e a seguir aparece-nos uma deliberação escrita no sentido completamente oposto. Não sei qual é a correção disto ou não. Segundo ponto, nós fomos muito pragmáticos na última reunião a decidir se um código identificava o dador. Parece que chegamos à conclusão que não identificava o dador. Portanto, este assunto estava resolvido. Mas eu ainda vou mais longe. Aquela questão que há bocado o professor Carlos Plancha levantou, de haver centros que importam. Qual é efetivamente o nosso poder? Porquê é que nós achamos que podemos impedir um casal de escolher um dador, desde que assumida o não anonimato, ou seja, que não há revelação da identidade e da fotografia, quem somos nós para achar que podemos ser nós a escolher o dador? Isso às vezes mete-me um bocado de confusão. Eu não sei se efetivamente aceitamos ou não aceitamos que um casal de mulheres, uma mulher sozinha, vá a um banco selecionar o seu dador, mas eu acho que estamos a discutir um bocadinho de ideologia, que se calhar estamos a ir um bocadinho mais longe demais, porque carga d'água. Eu é que hei de saber que aquela mulher merece um dador de olhos castanhos, não sei o quê.
É paternalismo.
Paternalismo, porquê? Quem somos nós para achar que é errado, desde que cumprida a lei, desde que aquele dador não tenha uma fotografia, não seja identificável, que já vimos que não, eu acho que estamos aí longe demais. Nós sabemos, com o medo dos centros prevaricadores e não sei o quê, nós sabemos que há coisas muito mais graves que estão a acontecer nos centros e que me respondem, não há como provar, não há como provar, para isso são as inspeções, mas estamos a debater uma coisa que não faz mal nenhum, a ninguém, saber que aquela mulher escolheu aquele dador, acho que estamos aí longe demais e acho que não é esta a posição do Conselho. Portanto, discordo totalmente em tudo isto que está a acontecer.
Muito bem.
Era só para terminar.
Pronto, é só para dizer que eu mantenho a minha posição em relação ao que votamos na última reunião. Continuo a achar que a decisão que tomamos, na minha opinião, será a mais correta, mas se quiserem voltar a discutir isto...
É o que estamos a fazer.
Pois, mas é só para dar a minha opinião.
Eu queria deixar aqui claro e concordando em absoluto com o que a Joana disse agora, eu também não me sinto nada confortável com esta ideia de decidir quem é o dador para aquela mulher em específico. Nós estamos a falar de algo que nos é imposto pela lei, que diz que tem que haver confidencialidade e pronto. E essa é, para mim, essa é a questão mais crítica da decisão. Porque, inclusive, com isso nós vamos criar aqui uma desigualdade. Quando tivermos dadores que têm a fotografia e que nós dissemos pode-se importar, mas não, nesses não se pode dar o código, nós vamos dizer a algumas mulheres, não, a senhora não pode ter o código, e a outras vamos dizer, pode ter o código. Então temos de ser... Pode, nós dissemos que podia. Claro.
Os centros não podem importar gâmetas com fotografia.
Pronto, mas na última reunião...
Não podem, é o que está na nossa deliberação.
Não, na última reunião disse... Não, pode, mas não se pode dar o código.
Isso está errado. Portanto, e reparem, quando nós dizíamos que o facto de pôr o código protegia os casais, é exatamente porque os centros prevaricadores não põem o código e os que fazem coisas erradas é que podem hoje dar um dador, amanhã não dar um dador, portanto... Os centros que cumprem, se daqui estamos a levantar a preocupação com os que não cumprem, isto, os que não cumprem, não cumprem, independentemente de dar código ou não dar código. E o facto de nós darmos um código garante àquele casal, àquela mulher, àquele casal de mulheres, que nós estamos a usar aquele dador. E a nós, e que num segundo tratamento para um segundo filho, estamos a usar o mesmo dador. Portanto, eu acho que protege os centros que fazem bem. Não estamos com isto a beneficiar os que não fazem bem. Os que não fazem bem nunca vão fazer.
Desculpem, temos que acabar. Temos que pôr um ponto final nisto. Fui eu que levantei as dúvidas, portanto vou ter que ser.
Carlos, posso
eu.
Só fazer, dá-me só 20 segundos, pode ser?
Está a contar, só tens 19.
Está a contar. Pronto, para além de eu compreender os argumentos da Joana, só quero dizer duas coisas. Uma, é evidente que os parceiros jurídicos, se quisermos, se queremos que vá para o lado direito, pedimos e aparece para o lado direito. Agora, não é o caso, as nossas assessoras não lhe foi encomendado nada. Foi encomendado, entre aspas, um parecer rigoroso. Para um lado ou para o outro, a decisão é delas em função das... Relativamente ao paternalismo, quando nos centros as pessoas, e nós já deliberamos nesse sentido favorável, é óbvio, as pessoas podem ser colocadas para olhos. Temos um dador de olhos castanhos ou olhos verdes. E cabelo castanho, qualquer. As pessoas podem escolher sem ter acesso ao código. Portanto, este paternalismo não tem que existir. É só isto, é só um pequeno comentário, digamos assim.
Obrigado, Alberto. Bom, isto, como é evidente, a Joana disse que nunca houve nenhum volta atrás de decisões, mas também não me lembro, e estou cá, há 17 anos ou 18, de nenhuma votação que ficasse tão empatada.
Houve.
De 5-3 ou de 4-3.
Até com voto de qualidade.
Sim?
Sim, sim.
Ah, não me lembrava. Bom, mas seja como for, fui eu que levantei esta dúvida adicional e, portanto, terei que ser eu a resolver, no sentido em que não faz sentido haver nova votação, porque, enfim, aliás, nem é um ponto da ordem de trabalho, estamos a discutir a ata. E, portanto, aqui era, se nós mantínhamos esta posição e eu vou ter que assumir que mantenho a minha votação de há um mês atrás, com, enfim, as dúvidas que foram todas discutidas, expressas, e com agradecimento às nossas assessoras jurídicas por nos chamarem a atenção para, enfim, eventualmente alguns aspectos restritivos, mas eu vou votar a favor, nem votação, mas vou manifestar a minha opinião de mantermos o que decidimos no, na última reunião. Não sei se o texto daquelas duas linhas estará correto, porque nós não dissemos que não era admissível importar esperma de bancos que tivessem fotografia. É de dadores que não tenham fotografia, que era o objetivo daquelas duas linhas. Portanto, ser admissível disponibilizar o código do dador aos beneficiários, desde que não exista fotografia de dador disponível. Agora, em qualquer plataforma digital, pode haver outra formulação, porque pode estar em alguma plataforma do WhatsApp, ou seja,
sim,
o que for.
Pode ser disponível no banco de Gantas, em questão.
Em questão não, porque pode dar em vários bancos ao mesmo tempo. Certo, o mesmo dador.
Desde não tem o mesmo código. Mas, oh, Carlos, se tiverem vários, ele está identificado com códigos diferentes. E, portanto, se tiverem vários, isso não nos interessa. O interesse é que daquele de onde a gente sabe de onde ele provém, não tenha fotografia. Portanto, eu poria no banco de gametas de onde provém, de onde,
portanto,
foi importado.
É tirar o em qualquer, porque o qualquer é muito extenso. Exatamente. Porque pode ter uma fotografia no WhatsApp e a gente não pode tirá-la de lá.
Sim, porque
mas isso é irrelevante, não se liga ao código. Patrícia, diga.
Carrega. Desculpe, aí, professor, não me lembrei de si. Eu acho que, pelo menos, eu nunca tinha pensado nisso, a não ser quando depois o professor Sérgio entrou na plataforma e conseguimos ver o que é que ou não podíamos ver com uma pessoa que não tinha fotografia. E acho que a questão de termos envolvido na altura a possibilidade de parecer à Comissão de Proteção de Dados é porque a pergunta começa do que é que são dados pessoais. E quando eu vejo o que é que são dados pessoais, até notas na escola, que é aquilo que nós temos numa plataforma sem fotografia, tal qual como um áudio de voz e tudo mais, são tidos como dados pessoais. Ora, a partir do momento que eu digo que não posso ter acesso, que a lei me diz que eu não posso ter acesso a dados pessoais do dador, eu não consigo perceber. E era
a lei não fala em dados pessoais, fala em confidencialidade.
Então,
confidencialidade.
Dados pessoais é o RGPD protege.
Patrícia, por amor de Deus,
pessoais.
Mas isso é diferente. Nós
a
estamos
a identidade e os dados pessoais relativos aos dadores estão sujeitos a um dever de confidencialidade.
Pronto, e estão.
A identidade,
então,
e os dados pessoais.
Uma coisa é uma pessoa saber.
É notas na escola, por
certo,
exemplo.
Mas em que medida é que isso identifica a pessoa? Claro que se houver um tipo, que é o único elemento numa escola. Mas isto não vale a pena estarmos a voltar a isto.
Mas eu só queria que lhe expliquei. Qual é que é o benefício de eu dar um código de dador à beneficiária?
Já percebi. Não é esse o problema. Não é qual é o benefício. Qual é o benefício de proibir?
Mas eu já percebi o benefício de proibir.
Não, mas é que a questão é que a proibição não é por defeito. A proibição tem que haver uma justificação boa para proibir uma coisa. E é isso que não existe. E a questão do dado pessoal é, claro que se eu dizer assim, o número de cliente, não sei de quem, é do número do continente ou do funcionário, é este, claro que isso vai permitir, junto daqueles outros, saberem. Agora, isto não me interessa nada saber que eu tive 18 ou 19 ou 15 ou 10 numa determinada cadeira. Isto não vai permitir identificar aquela pessoa, desculpe. Há de haver milhares de pessoas. É como dizer o signo. Olha, é do signo virgem. Ok, poeiro. Então, Quantos é que não haverá de signo virgem? Também sequer é um dado pessoal.
Mas não tem lá só as notas da cadeira,
mas
nem tudo mais.
Mas isso vai depender sempre do universo que estiver a falar.
Certo.
Claro.
Se estiver a falar no universo específico, isso até pode ser um dado.
Olha, é verdade. E já, mas já houve situações em que a lei permitiu inicialmente até condenar uma pessoa, que depois, ou acusar, porque era loiro e estava junto com uma pessoa, imagino, ruiva, no local do crime. E então disseram, isso é tão improvável que só podem ser estes dois.
E eu vou chamar, eu vou pedir-vos, a vocês claro, querem claro. Ir para o Porto, e portanto...
ainda pode haver um
Patrícia, caso. Muito bem posto o problema, mais uma vez é um problema de restrição ou não restrição da leitura, nós não estamos a proteger os dadores. Estamos é a mesma discussão de, em alguns países, os dadores ser permitido os beneficiários saberem diretamente tudo sobre eles, exceto quem são. E aqui nós temos que chegar a um consenso e, para ficarmos numa de todas, fica assim como estava, com a modificação da frase e...
Professor, deixa-me só dizer...
Muda.
Relativamente então à frase, certo. Eu acho que nós temos que clarificar se vai ser permitido ou não aos centros importarem amostras de dadores que tenham a fotografia.
Não, porque aí diz, desde que não exista fotografia de adulto desse dador.
Mas aqui é, só se está a referir a isso, sim, nos casos em que se vai disponibilizar o código. A minha pergunta é...
Não temos que nos meter nisso. Não. Se nos for perguntado, pronto, é outra coisa, mas isso é, digamos que é uma coisa em que não vale a pena estar a fazer cenários e a criar alternativas neste contexto.
Sim.
Pois temos.
Mas isso foi quando? Contraria a dizer. Não, diz que tem.
Não contraria.
Não é.
Aqui a questão.
Não é. Aí diz de bancos que tenham fotografias de dador. E nós aqui estamos a restringir a dadores que não tenham fotografia nesse banco. Não é dizer só bancos que não tenham nunca.
Mas isso não devia ficar aqui.
Não, não, Pedro, não. Não fica, se quiseres pôr como discussão para o futuro.
Vai causar dúvidas no centro.
Não vai. Não.
Nós daqui.
Não foi deliberado. Okay.
Não.
Vamos voltar a isto em breve.
Está bem. Em breve ou depois do verão, mas enfim. Vamos continuar. Vamos continuar com a ata. Havia aí mais algum comentário? Ah, isso há de ser a plataforma, a browser, que vai enviar automaticamente o texto vai ser modificado para tirar a palavra proibido para não deverão ser, mas a Joana está a criar ou construir o texto do e-mail automático que vai depois ser enviado para os centros. É.
Tinha sugerido, eu só tinha discutido isso com o Alberto, porque, e a partir, de, eu julgo que faria mais sentido, ora, ponham só um bocadinho mais para frente, ou para baixo, não faz, isso. Aqui, nós tínhamos no texto anterior sempre, por estarem verificados os pressupostos exigidos, e eu tinha sugerido, e o Alberto concordou, por entender estarem verificados, e por uma razão muito simples, porque... Se estão verificados os pressupostos, então nós teríamos, em princípio, que votar sempre a favor. E, portanto, quando nós temos uma decisão por maioria, é porque, por maioria, entendemos estarem verificados. Não é que estejam ou que deixem de estar, é que entendemos estarem verificados. E, portanto, eu tinha sugerido que, doravante, passasse a estar por entender estar em vez de por estarem verificados, porque senão não faz muito sentido.
Ok, tudo bem. Pronto, está feito. Está aprovada a ata. Muito bem.
Carlos, deixa-me só dizer que se às vezes falarem para mim e eu não responder, não é por má educação, é que de vez em quando deixo de vos ouvir.
Está bem, desculpa, eu vou aproximar o microfone. De...
Não, mas não é só por ouvir baixinho, acho que há cortes, mas pronto,
ok, ok, Alberto, mas pode sempre interromper a posteriori, mesmo que estejamos noutro assunto, para esclarecer o que achar.
Obrigado, obrigado.
Então temos o ponto 2 de informações. A situação atual do projeto EUMAR, eu dei uma nota hoje, portanto estamos cientes, vai haver um prolongamento, enfim, uma continuidade. Acho que chega de informações, não é? Sobre os registros. Se tiverem alguma dúvida, por favor, ponham. O segundo ponto de informações refere-se à reunião com a empresa Browser que ocorreu na semana passada, não, há 3 dias, em que então se entraram em, enfim, corrigiram algumas coisas, entraram-se em detalhes de aprimoramento de outras. Percebi que já está adiantado o relatório 2023, feito nos mesmos moldes dos anos anteriores, ficou de se ativar a construção de dashboard, que eles ficaram de perceber junto à Assembleia da República que tipo de licenças e que tipo de consequências isso poderá ter técnico ou financeiras, deve ser coisa pequena, mas enfim. Quanto ao aviso dos centros, foi o que há bocadinho se falou da ata, avisar os centros, ficou combinado que é avisado apenas o centro de origem dos gâmetas masculinos e que será a responsabilidade do centro informar depois aqueles para onde mandou. Chegámos a encarar uma hipótese, Joana, de mandar também o nome do Sr. José António para todos os centros que fazem seleção e recrutamento de dadores, mas num segundo pensamento eu penso, e por isso é que chamei bem a atenção hoje de manhã, que será melhor deixar isso à definição da elegibilidade, porque pode haver um ou outro que o centro desperdice recursos ao fazer a seleção e só quando vá fazer a aplicação, o registro da aplicação, é que lhe surge a impossibilidade de o usar. Mas é capaz de não ser muito frequente e está-me a custar mandar o nome do Zé Francisco António para 5 ou 6 centros que nunca ouviram falar daquela pessoa. E aí sim, a privacidade dos dados pode ser posta em causa. E pronto, há aqui o ponto 2, que eu pedi o relatório das horas referentes que já recebemos. Mais uma vez, há por ali coisas que não baterão muito certo, nomeadamente as horas necessárias para fazer o relatório, lá o Álvaro qualquer coisa continua a gastar 8 horas, mais 7 horas, mais 8 horas, mais não sei quantos. Se eu lhe tivesse pedido para fazer os slides que eu fiz hoje, aquilo devia-lhe dar para um mês. Portanto, há aqui coisas que vamos ter depois que discutir com a Browser, mas enviaram-nos, portanto era o que estava previsto. Não está aqui, mas uma informação que eu também partilhei um bocadinho ao almoço, a Associação de Fertilidade de Doentes, mais a Sociedade de Medicina da Reprodução e a Ordem dos Médicos, o Colégio de Subespecialidade, associaram-se para uma, com o apoio de uma indústria farmacêutica, de uma empresa, para aquilo que se chama Mais Fertilidade, em que a ideia era sensibilizar as empresas e multiplicar o número de empresas que já têm sistemas de apoio, ou pelo menos de não dificuldade, a quem ou anda a fazer tratamentos de infertilidade ou decida ter filhos. E, portanto, isso ocorreu ontem no CCB, uma pequena reunião, e foi um primeiro passo nesse sentido. Boa sorte e vamos ver. E, portanto, o ponto de seguinte ordem de trabalhos é aquele breve resumo do que se passou hoje de manhã. Força.
É sobre isso. Duas coisas. A primeira é que eu...
Fala mais perto do microfone.
Ah, desculpa, Paulo Alberto. Pronto, como de costume, acho que correu muito bem. O Carlos foi o Carlos que fez os slides, portanto, teve uma trabalheira com isso. Claro, menos horas, claro, do que as da browser, e o resultado foi melhor. Eu tomo a liberdade de sugerir coisas que me apercebi quando estavam a ser apresentados os slides para uma próxima vez. Para ter detectado algumas somas que me pareceram erradas assim, muito rapidamente, nas FIVs e ICSIS, relativamente aos gráficos, somando os números que estavam nos gráficos com o que aparecia, não me batia certo. Só sei que terminava em 9 e os outros, e não podia terminar em 9, de acordo com o que eu percebi. Mas isso, pronto, era só uma questão que se podia depois rever. A outra, também absolutamente minor, o Carlos falou no stop 15, não é? Estavam lá 16. Portanto, isso é só para eliminar o último. Okay. E a outra coisa que eu era capaz de também ter interesse era que, quando isso tem sido sempre assim, a gente tem apresentado a média das taxas de sucesso e compara-se com essa média os públicos e os privados. Ora, talvez, embora se calhar não vai haver grandes diferenças, mas de uma questão apenas metodológica, eu julgo que seria importante termos, em vez das médias, as medianas, e a outra era termos duas medianas, uma para os públicos e outra para os privados. Porquê? Porque se houvesse uma discrepância entre uns e outros, ao considerarmos a média, atenuaríamos essa diferença e não seria tão visível. Era melhor vermos a mediana para os públicos, a mediana para os privados, e se as duas coincidissem, estávamos tranquilos, ou muito quase coincidissem, ficávamos mais tranquilos. Última, a questão eu tinha posto aqui, mas depois o Carlos falou nisso, na idade da criopreservação, porque se fosse lá um tipo que tinha mais de 60 anos. Mas a outra foi a do PGTA, que talvez também valesse a pena sabermos, uma vez que ainda por cima é um dos assuntos muito questionados sempre, saber qual era, tal como para os outros, qual era a taxa depois de gravidez para esses casos, que era capaz de ser interessante ver, porque e vamos imaginar que até é pior. Era um dado... mas o que é melhor?
Não, eu tenho isso, só os 62 slides achei que chegava.
Claro. Mas se calhar ia ser capaz de ser interessante para a gente ver, até porque era no mesmo slide, como fez também o Carlos, só para a gente ter essa noção até que ponto é que isso contribui para uma melhoria ou não.
Pois, o problema é eu não o pus, obrigado, e os outros faz, por favor, a lista das incongruências que possas ter.
Eu só vi ao fazer o próprio
sinal. Os que eram de tendências ao longo do tempo foram fornecidos pela browser, uma vez que eles é que tinham feito nos anos anteriores, e, portanto, os números de 2023 não batiam certo com os meus números quase sempre. O resto é porque talvez a população não fosse exatamente a mesma. Às vezes são casais de sexo diferente com infertilidade, outras vezes, se calhar, são casais de sexo diferente, que inclui uma pequenina parcela dos sem infertilidade e que pode ter conspurcado os números. Mas esse dos PGTA, eu não pus porque provavelmente dá uma falsa informação de qualidade, porque não temos termo de comparação com aqueles casais. Portanto, eu não vou comparar os que não fizeram com os que fizeram. Ou se comparar, não tenho a certeza de que isso seja comparável. Portanto, fica só a seco os resultados nos que fizeram. E aí eu tenho o slide, isso é fácil fazer.
Nos outros, a gente não tem esse termo de comparação, mas teríamos pelo menos o termo de comparação se a gente restringisse às idades médias também daqueles que fizeram.
Pois, é o que eu digo, podemos trabalhar estes números infindavelmente. Sim, mas, sim. Ok, obrigado, mas eu, independentemente disso, e agradeço sempre tudo o que seja melhoria, evidentemente, o que eu acho é que de positivo foi a presença maciça dos membros dos centros E, enfim, a proatividade em algumas... Bem, passaram pelas brasas alguns, mas isso já se sabe. Slides. Slides. Cada um com dois olhos. Já vi muitos olhos. Mas, sim, estavam muito, enfim, ativos e participantes e isto significa que estamos, de facto, muito bem inseridos na comunidade da PMA. Não, por amor de Deus. Quem não estava, só não estava a Ginemed de Lisboa, que desde o princípio disse que havia uma coincidência qualquer de datas com uma atividade lá deles, e era o único centro que não estava. Diga, Helena.
Carlos, agradecer a informação que deu hoje de manhã, muito clara, precisa e interessante, e também inteligível para quem não é da vossa área. Mas há uma questão que eu coloco. Que se me levantou, que é a seguinte: há centros com resultados muito bons, depois há centros com resultados medianos e depois há centros com resultados maus. Isso tem alguma explicação de qualidade subjacente? É a minha primeira pergunta. E a segunda é que nós temos sempre as letras, mas se os centros consentissem nisso, nós podíamos pôr os nomes, porque se puséssemos os nomes, seria uma indicação para o consumidor. Ou seja, se alguém quer recorrer aos serviços das técnicas de PMA, se tivesse acesso a estes dados com os nomes dos centros, imediatamente escolheria os centros que têm melhores resultados.
Pois, mas
que
isso,
em princípio é um sinal de qualidade.
Isso é perverso. Não, isso é perverso.
Não é um sinal de qualidade. Há uma desnatação da
não.
População.
Pode ser ou não.
Ou seja, ficam com a população melhor uns e outros não.
É uma perversidade que existe no mundo e é francamente reconhecida, que é os centros correrem riscos no sentido de estimulação excessiva dos doentes, correrem riscos de transferir mais embriões, porque isso dá uma ligeira melhoria da probabilidade de gravidez, ou, ao contrário, se tiverem muita procura, selecionar só os bons casos para cada vez estarem melhores. Portanto, isso é o reverso da medalha da transparência absoluta. O único país que tem uma transparência absoluta que eu conheça é o Reino Unido. Eu não tenho a certeza se os Estados Unidos têm transparência absoluta, mas no Reino Unido têm as clínicas, está no site da autoridade, as clínicas têm sempre os seus resultados comparados com a média nacional, mas segmentado por faixas etárias, etc., etc. Nós não temos a possibilidade de fazer isso e, portanto, há centros que são francamente melhores do ponto de vista técnico, porque estão mais bem apetrechados, porque estão mais atualizados. Os centros públicos até me surpreenderam favoravelmente, porque não se distinguiam assim tanto, e nós sabemos que a maior parte dos centros públicos sofre de equipamentos velhos e de limitações grandes do ponto de vista de profissionais. Por outro lado, para os centros públicos vão as doentes mais doentes. Para os centros privados, em princípio, são pessoas com mais potencial económico, o que já significa um maior nível, em princípio, de saúde. E sem doenças, que as doenças graves estão nos centros públicos, por definição. Portanto, há muitos fatores que fazem com que a transparência absoluta acabe por ser muito perversa. E nós, desde o princípio, desde o primeiro ano, que os centros, que aliás eles próprios não querem que estes números sejam públicos, os centros pediram o anonimato quando fazemos estas comparações. Portanto, eles sabem, cada um sabe a sua letra, ou virá a saber, mas não sabe a letra dos vizinhos do lado. Embora, enfim, mais ou menos seja intuível, em alguns dos slides, quem faz aquele número de técnicas só pode ser o IVI ou outra coisa assim parecida.
Esse argumento para não se divulgar isso, mas há uma coisa que talvez fosse útil, que eu também me lembrei na altura, é que o Carlos chamou a atenção para a reincidência de erros nos registros. E se calhar era didático que os reincidentes vissem o nome ali, a dizer fulaninhos, não, quer dizer, avisando-os previamente, de que têm, as pessoas têm que ter cuidado. Caixa.
Mas os erros que eu mostrei eram em gráficos que não eram nos centro a centro, portanto, dizer quem é que pôs a tal menina de 2 anos a criopreservar, não, isso aí,
claro,
coisas do género.
Estes lapsos acontecem, até porque não, falta um dígito qualquer.
Mas os centros recebem,
por exemplo, a carne.
Os centros recebem periodicamente, porque eu faço esse levantamento, tenho feito, os centros recebem periodicamente um conjunto de informações sobre isto está errado, faça um favor de corrigir, mas não com 2 anos de retroatividade. Portanto, eu faço isso em relação aos mais recentes ou quando completo o ano, varro outra vez tudo para ter uma ideia de onde estão os erros para os centros cumprirem e corrigirem o possível. A preservação do potencial reprodutivo nunca me dediquei a isso e, portanto, não detectei aqueles disparates etários. Mas pronto, fiquei a saber que tenho que olhar também para isso.
E reparou naquele pico que o Carlos disse? Este pico aqui não percebo. Esta hora
mas isso foi em 2019 ou 2018.
Mas confirmou-se era... Ah,
ok. E é okay. Todos... está lá e eu não faço ideia, não fui ver.
Professor, deixa-me dar uma chega. Esse pico foi a campanha da SPMR.
Foi mesmo. E um facto é que nas inspeções que fazemos e que estamos a conferir os registros em todos os centros, não há assim uma grande discrepância, quer dizer, os registros estão mais ou menos corretos na grande maioria deles, nunca houve assim. Agora, é evidente que nós comparamos com o que está no processo e a veracidade do que está ali, não é?
Sim, é por amostragem. Isto, na prática, são números muito pequenos de erros.
É por amostragem. Não é? E realmente são muito poucas as incongruências que se apanham.
Bom, mas houve uma informação que foi positiva. Hoje, um centro veio-me dizer que ainda bem que tínhamos feito a formação para os registros que fizemos em abril, porque isso tinha beneficiado muito a agilidade de quem estava a inserir os dados. Portanto, lá vamos indo, levando a água ao moinho.
Mas uma coisa importante, já agora, que fosse agendado numa das próximas reuniões, era revisitarmos aquela história que falou o Samuel, porque ele tem razão.
Sim, sim.
Ou seja, quando nós... para aquele core de doenças para as que exigimos o rastreio em dadores. Quando nós exigimos que a pessoa, o beneficiário, seja informado de que o dador tem uma mutação para a fibrose quística ou para isto ou para aquele outro, nós estamos a violar a lei, potencialmente porquê? Porque 18 anos depois... O indivíduo que vai nascer com esses gametas pode querer saber quem é que foi o seu pai biológico ou a sua mãe biológica. E nessa altura, essa pessoa fica a saber que esse tal pai ou mãe biológicos era portador desta ou daquela alteração. E, portanto, nós comunicamos a terceiros um dado genético que não podíamos.
Exatamente.
E, portanto, valia a pena, se calhar, revisitarmos esse assunto.
Isso é um ponto para a próxima reunião. Para a próxima reunião.
E aproveito que não tem nada a ver com esta reunião. O Albert tinha-me desafiado outra vez, e que nós falamos nisso também, a fazer aquela história de quantas famílias é que podiam nascer de um beneficiário com menos riscos. Okay. Eu vou-me dedicar a isso, mas gostava de ter um deadline, que senão procrastino.
Reunião de setembro.
Porque eu já tenho estado a pensar...
Reunião de setembro, pode ser?
Eu ia sugerir isso também, setembro.
Ou setembro ou julho. Não, eu conto mais cedo. Se for em julho, melhor.
Então eu estava a dar mais semanas para fazer.
Eu gostava de ter assim uma data mais próxima, porque eu já tenho estado a pensar no assunto.
11 de julho.
E acho imensa graça este tema.
11 de julho, mais um tema. Vai ser o quê? Vamos ao ponto que, enfim, é mais... demorado, embora hoje, desta vez, acho que há poucas dúvidas, que são os PGTs, por favor.
Muito bem.
Mas são simples.
Relativamente aos PGTs, é o seguinte, nos PGTMs, do ponto de vista formal, todos eles têm todos os documentos que são exigidos. Ou seja, declaração do médico da consulta de aconselhamento genético e, portanto, tudo direitinho. As doenças são todas uma desgraça e, portanto, acho que não vai suscitar nenhuma dúvida para serem aprovadas. Podemos começar com a primeira. E, portanto, isto só para dizer que a discussão vai ser, sobretudo, com os PGTAs. Mas os PGTMs parece-me muito tranquilo. Podemos ver, então, o primeiro. Sim. É o... Pronto. Este é uma doença também recessiva, em que ambos os elementos são portadores de uma alteração. Já houve uma criança que nasceu... Este é o... Qual deles é que é? Este... 115. Certo. Esta é uma doença muito grave. Já nasceu uma criança com isto, que dá hiperepsia, atraso gravíssimo, portanto, há uma regressão do desenvolvimento. Foi encontrado a causa genética para isto, uma doença mitocondrial. Mãe e pai são portadores desta alteração, risco de 25%. Portanto, isto, inclusive, é passível de interrupção de gravidez, quanto mais de um PGT. Portanto, para mim, é das tais que não me suscita nenhuma dúvida.
Aprovado. Aprovado.
Pronto. Depois temos o caso que é o 116, não é?
Sim.
Que é uma situação em que há uma criança que morre com um tumor raro. São tumores rabdoides, e se verifica que o pai é portador dessa alteração e nada registado no pai quanto à doença. E então o que é que se passa? Este gene, quando está alterado, aumenta o risco muito deste tipo de tumores rabdoides, que são tumores que têm um péssimo ou um muito mau prognóstico. A penetrância...
Susana, pode aumentar.
A penetrância é reduzida, sobretudo no sexo masculino, maior no sexo feminino. Portanto, a maioria das pessoas que têm esta alteração não têm tumores. Mas a verdade é que têm um risco muito maior de vir a ter tumores. Mas menos de 50% têm. Portanto, a mim não me suscita nenhuma dúvida. É dos tais em que também, quando aparece, é uma situação muito grave. Por isso, para mim também... seria tranquilo votar a favor.
Ok. Sim, sim.
Depois temos o caso 117, que é um PGTA, se não estou em erro, não é?
Então vamos antes aos outros? Ou...
Vamos, pode ser, se quiserem.
Vamos ao 18, Susana, por favor.
O 18 é um PGT...
M.
Ah, exatamente, exatamente. É uma doença poliquística renal em que...
Estava.
É este. No gene...
Mas não está na lista já de autorizações ou é um gene diferente?
É. Há dois genes que são responsáveis pela doença dominante, que é o PKD1 e o PKD2. O PKD1 é mais frequentemente implicado. Eu julgo que o que está é o PKD1. Este não está. Foi uma variante inicialmente que foi classificada como de significado incerto, mas depois, como havia muitos familiares afetados, verificou-se que todos eles eram portadores dessa alteração. E os que não tinham a doença não tinham a variante. Portanto, isto permitiu reclassificá-la como sendo relevante e, por isso, voto a favor também.
Também. Ok, a favor.
Depois temos a outra, que é...
Síndrome de Joubert.
Ah, pronto. Isto também é outra doença. Também nós já temos na nossa lista, se não estou em erro, o síndrome de Joubert, mas há vários genes que podem dar isto. Que é um problema cerebral, na zona do cerebelo, em que também há com frequência atraso. E neste caso, esta até foi uma interrupção médica de gravidez. Portanto, detectou-se malformações na criança ao nível do sistema nervoso central. Foi interrompida a gravidez, foi feito o estudo e verificou-se, então, uma alteração neste gene. Portanto, é dos tais que quando aparece e pode dar estes problemas, portanto, é uma situação que muitas vezes há mesmo atraso, portanto, também, para mim, não me suscita nenhuma dúvida.
Ok, por mim também não.
Depois temos, ora bem, estamos nos PGTAs, PGTMs, depois é o 121, não é? Bom, esta é uma criança também que foi interrompida a gravidez,
Eu vou sair daqui um bocadinho.
Porque, por causa disto? Certo. Não estava a perceber. Então, neste caso também há uma interrupção de gravidez por malformação esquelética. Foi feito o estudo de um painel de genes associados a displasias esqueléticas e foi detectada uma alteração patogénica e que explicava esta doença. As displasias esqueléticas podem variar muito, desde a pessoa que é só mais baixa ou que é anã, e outras que têm situações graves que podem comprometer a respiração e tudo. Esta era considerada uma alteração grave e foi interrompida a gravidez. E está esclarecido o assunto. Portanto, neste caso, há um risco de 25% também, e estas doenças recessivas esqueléticas são habitualmente mais graves do que as dominantes, portanto, esta é dos tais também que não me suscita nenhuma dúvida. Pronto, e a seguir julgo que no que diz respeito aos PGTM estamos esclarecidos, faltaria os PGTAs, que são as situações que habitualmente suscitam algum frisson. Então, este, o que é que se passa? Esta é uma... posso só um bocadinho mais continuar a... Este é um casal em que já em que há sim, já está em que há uma há uma história de infertilidade, já houve vários tratamentos sem gravidez e pelo menos sem nascimento de uma criança e poucos com gravidez e entretanto já fez dois tratamentos com doação de ovócitos com doadoras diferentes. Num deu origem a um aborto, na outra a um blastocisto, mas foi transferido, não houve gravidez, e a terceira a um, mas com a mesma dadora da segunda, um aborto. E, portanto, querem uma nova, usar uma nova dadora e fazer um PGT. É isto, PGTA. Portanto... Nestas têm sido aquelas situações em que nós temos dito não se pode excluir, como diz o Alberto, ou não se pode excluir um fator masculino, não está errado nem está certo. Portanto, não sei.
Era interessante nós sabermos.
Não está errado, se está certo.
De embriões dioxados que são aneuploides. Neste caso, era
eles ali têm um aneuploide, mas isso foi com ovócitos próprios. Um aneuploide, dois euploides foram transferidos, portanto, e quatro aneuploides. Mas isso era com os deles.
Portanto, ela já teve vários euploides e não está engravidada.
É verdade.
Levanta a dúvida.
Claro. Claro.
Há muitos anos eu já tinha defendido isso, que era importante, nestes casos que nós autorizamos o PGTA em dadores, que soubéssemos os resultados, quando são euploides, até porque é informativo. Mas concordo inteiramente contigo, esta senhora já transferiu imensos euploides, não engravidou, porque é que vai ser um euploide uma dadora que muda?
Não, fazer o PTGA excluiria os aneuploides de origem masculina, porque a feminina é nova dadora.
O que é que foi?
Em vez de transferir aneuploides que não é na vida nunca ou agora.
Portanto, isto aqui temos que votar, o Carlos põe à votação.
Eu aqui tenho muitas dúvidas, atendendo à quantidade de embriões euploides que a senhora já transferiu. E, portanto, eu vou votar contra.
Carlos. E o Carlos?
O Carlos abstém-se sempre.
Abstém-se.
Pois, acho que isto não vai vir a acontecer, só que fica na mesma.
Portanto, é por maioria. Portanto.
Três.
Três contra. Alberto, a tua posição.
Eu sinto-me envergonhado porque comecei. E confesso que não estive a ler, é consequência de ter o Sérgio tratado isto e não li o caso. E quando cheguei já estava na fase final da análise, e
Mas
portanto.
eu não, que não seja por isso, eu resumo-te.
Passem à frente, se houver maioria, eu façam de conta que eu não estou. Mas, ou então, se for importante para a decisão, peço desculpa, mas então resumo, Sérgio, desculpa. Desculpem.
Há três votos contra e uma abstenção. Acho que não vai mudar nada.
Então pronto, então
Está
não vale a
rejeitado.
pena. Está rejeitado, pronto.
Está rejeitado. O outro, se passarem, o outro é.
É o 120.
Ah, sim, este é outro que é uma senhora que já tinha feito pai de 16 miomectomias, tinha muitos miomas. Um deles foi identificado como um tumor com potencial de malignidade incerto, e então agora tem urgência em fazer uma histerectomia total e, portanto, quer uma gravidez muito rapidamente e quer fazer um PGTA na perspectiva de que isso aumentará a probabilidade de ter uma gravidez mais rápida. É esse, basicamente é esta a questão. Ela tem, todas elas têm mais de 40 anos.
Não, ela tem mais de 40.
Ela
Tem
tem
40,
42 anos.
43, o que
42 ou 43?
fez uma dupla doação.
Tem 43,
portanto,
na verdade, já.
É uma dupla doação.
É uma dupla doação, é uma senhora sozinha e, portanto, foi retirado um tumor, mas a gente não
Bom,
sabe se está.
na realidade, só por causa dos não médicos envolvidos aqui, esta coisa dos 16 esterectomias é uma coisa muito chocante, mas quer dizer que a senhora foi operada uma vez e lhe tiraram 16 bolinhas da parede do útero, portanto, bolas que são fibromúsculo. Uma delas, porque os miomas, um em cada 1.000 ou mais, pode malignizar, passar de tumor benigno para tumor maligno, e neste caso está naquela coisa do. Aparecem os estudos genéticos em que a valorização é incerta. Aqui é a mesma coisa, é um potencial incerto que pode não ser nada, e é o mais provável, felizmente, para a senhora, mas que justifica esta preocupação temporal.
Esta bolinha, a que foi retirada, a que era do tumor, era maior do que uma bola de ténis, tinha 9 centímetros
Sim,
por
tudo
7, era
bem.
incrível.
Mas depois as outras
As outras
fazem,
sim.
parecem um espermatozoide que
Pensava,
vai
ténis,
decrescendo.
ping-pong.
Bom, mas em qualquer dos casos, isto é, temos que decidir, porque aqui o PGTA não é para melhorar, ou melhor, para aumentar a probabilidade de êxito, é para, numa tentativa mais ou menos, enfim, romântica, de reduzir o tempo até uma gravidez, ao excluir as transferências de potenciais aneuploides. O problema, só um bocadinho, o problema é que, mais
Exato.
Uma vez, as dadoras
Pois.
não têm uma probabilidade de ter aneuploidias que
Claro.
justifique isto.
Claro.
Pronto, diga, Helena, por favor. Como ainda está nesta do potencial.
Não, o tumor é benigno, para
Não.
já.
Como é
Mais ou menos.
potencial maligno, incerto,
Já.
significa que,
Vai
logo que
10%.
possível, o melhor é remover o útero, não precisa de fazer tratamentos nenhuns. É. Porque mesmo que vá transformar-se em maligno, isto demora sempre anos. Mas, de qualquer modo, é uma prevenção. Tá.
Segundo Lipo, é para aí 15% que recidivam e alguns desses malignizam, eventualmente, não
Sim,
é?
mas o alguns é um em cada 1.000. Mas, enfim, seja como for, aqui o problema é, de base, temos embriões e blastocistos que resultam de doação de ovócitos de uma
Claro.
jovem e, portanto, eu também voto contra.
Eu também voto contra, não se encaixa nos critérios que nós temos
E até
definido.
é agravado pelo facto de ela já ter os blastocistos criopreservados. Portanto, eles vão ter que os descongelar, biopsar, voltar a congelar e depois descongelar de novo. Ou seja,
Sim.
ela corre o risco de não engravidar ou, pelo menos, de comprometer
Pronto.
o sucesso mesmo com
Não. Sim, eu voto contra.
Eu também voto contra.
Então está resolvido, também votos
Tu
contra.
abstens-te? Portanto, aqui é um contra por maioria.
Por entenderem não estar verificados os pressupostos. Depois, este é o outro.
Claro, todos os meses.
Este é o outro, que é uma senhora que tem também... esta tem 45 anos, a senhora, tem uma gravidez espontânea de primeiro aborto, não sei o quê, foi feito com ovócitos de dadora e esperma de companheiro. Pronto, a primeira TEC, resultado negativo, segunda também negativo, e estão criopreservados 5 blastocistos. 5 blastocistos. Neste caso, querem fazer um PGTA. Aquilo que está nas nossas normas é que dispensaria o pedido de autorização, se fossem 3 insucessos. Só foram 2. E, portanto, eles pedem autorização para fazerem o PGTA.
Será que estão a contar com o abortamento?
Não sei, mas o que está nas nossas é 2 ou mais abortamentos e 3 ou mais insucessos.
Uhum.
E ele tem dois insucessos com os ovócitos de dadora, com os ovócitos de dadora. Portanto, é por isso que eles estão a pedir.
Eu também voto contra. E esqueci-me hoje de manhã de chamar a atenção para esta bizarria que continua a agraçar das gravidezes bioquímicas, que é uma coisa que é só por... para criar alguma pressão psicológica, porque gravidez bioquímica não existe, é uma análise.
É uma análise.
A maior parte das senhoras tiveram, depois elas dizem
que... Sim, porque tiveram 15 de resultado e lá diz que 10 é o mínimo, e portanto tiveram um aborto. Muito bem. Acabámos os testes genéticos para a implantação? Então?
Posso só dizer uma coisa que se calhar é só porque me tranquiliza a alma. Na última reunião veio aqui ao Conselho um pedido de PGTA em embriões com ovócitos doados da minha clínica, que eu também por acaso estava em trânsito e não ouvia a discussão.
Nem podia.
Exato, nem podia. Mas eu fui contra, eu achava que aquilo não faz sentido nenhum, mas a pressão dos doentes, como eles sabem que legalmente podem, é horrível. E, de facto, eu pedi aquilo, contrariadíssima. Depois de termos o resultado, eu disse ao doente que era possível, mas continuava a achar que aquela não era a indicação, não era por ali o caminho, ela acabou por desistir e não fez. Mas acredito, sem querer defender estas situações que hoje me parecem muito, muito descaradas, a pressão.
Não, esta do tumor com potencial maligno,
sim,
a pressão, mas, é óbvia, não é?
Sim, mas efetivamente me senti envergonhada na última reunião de ter feito um pedido que ainda por cima não chegou, depois se a doente me ouvisse, acabou por não ser feito.
Pois. Não, mas não te sintas envergonhado, todos nós temos pressões imensas dos doentes. Ontem na reunião, na tal reunião do CCB, havia uma defesa tão acérrima do doseamento da hormona antimuleriana por parte de uma das responsáveis da Merck, que a Merck, no seu pacote de ajuda aos doentes e mete nas suas análises anuais, hemograma, isto e aquilo, e hormona antimuleriana, que é para... porque a reserva ovárica é uma informação fundamental para saber se se pode engravidar ou se prevê engravidar. Tudo isto, Helena, isto é completamente errado do ponto de vista técnico. Mas é isto que graça, aliás, aqui na legislação da Assembleia da República que nos submeteram, além do disparate da adenomiose, também vinha todas as consultas de planeamento familiar deviam pedir doseamento de hormona antimuleriana. Porque alguém que não tem conhecimentos técnicos suficientemente sólidos resolve promover as suas fés. E aqui é o mesmo em relação a alguns aspectos, outros não, mas em alguns aspectos, e portanto os doentes pressionam muito no dia a dia. Bem, então, ponto 5, a alteração do diretor.
Oh, Carlos, deixa-me só perguntar se foi aprovado já agora o pedido que...
O que tu...
PGTM.
O do tu PGTM, lamento dizer que sim.
Está bem.
O ponto 5, por amor de Deus, O ponto 5 é a análise do pedido de alteração de um diretor. Da Next Fertility, como sabem, infelizmente o nosso colega faleceu com uma doença maligna e, portanto, tomou posse, ou retomou posse como diretor clínico o Dr. José Inácio Salas Lopes, que aliás esteve cá hoje na reunião, mas está a pedir para ser substituído pelo Pedro Brandão, que também cá esteve hoje, não sei exatamente pertencendo a que grupo, da Ginemed do Porto. E, portanto, temos aqui o problema de aferir o currículo. Não sei se vocês leram, senhoras doutoras, não sei se leram o currículo do Pedro Brandão. Há ali um pequeno detalhe, talvez tu me possas explicar, Sofia, porque eras a presidente do conselho, do colégio na altura. Ele fez a especialidade em 2018 e em 2022 obteve a subespecialidade. Portanto, não terá sido uma coisa por tempo a trabalhar, terá sido com base num currículo que vem de Espanha ou das suas múltiplas atividades. Deve ter sido isso. Deve ter sido por causa das N formações que ele tinha em Espanha. Ok. Não, para fazer a formação num centro internacional, não sei se é 2, se é 3, ele 3 teve o horizonte porque foi de 18 para 22. Pode ter feito 2 mais 1, enfim, não sei.
Eu sei que na altura, agora já não me recordo muito bem, mas sei que na altura não tivemos assim, apesar da idade e do tempo, que não tivemos assim grande dificuldade e todos os assuntos
tudo
que cumpriam os critérios. Pronto. Para ter
então, a minha única dúvida, e por isso é que eu hoje também disse meio sem lógica, que o diretor do centro tem que estar fisicamente presente, a minha grande dúvida é se ele vai viver para Faro. E um
perguntei.
E um diretor clínico não pode estar online. Quer dizer, nós já decidimos isso até em relação ao diretor do laboratório. Já nem era diretor clínico. Exatamente. Eram de Lisboa que iam lá fazer umas perninhas. Exato. Portanto, tu perguntaste, Sofia, o que é que ele disse?
Eu perguntei, assim...
E ele vai viver para Faro?
E ele disse que ia passar a maior parte do tempo para já em Faro.
Pois, mas nós vamos ter que responder, proponho eu, que se valida o currículo, mas tem que haver uma declaração sobre compromisso de honra de que o diretor clínico, o que o diretor do centro permanece no centro pelo menos mais de 80% do tempo. Que é para dar alguma abertura, aquilo também é um centro pequeno, também não exageremos, mas para sermos coerentes...
Não tínhamos uma Covilhã que só vinha de quando em vez?
Também cá esteve hoje, também, sim, também é... Não, tivemos um que vinha de... Não, eles... No princípio do centro, eles faziam tudo em cluster, porque ele estava fora durante... metade de cada mês. Depois nomearam um diretor local, mas que é o que mudou agora para o Ovunquer.
Sim.
O que significa que ele voltou a ser o diretor, mas ele diz que agora está a viver cá e tal.
Tem os resultados miseráveis, né,
que tem os resultados pequenos e uma atividade pequena, embora ele diga que este ano vão chegar aos 100 ciclos no fim do ano.
Apesar de terem um centro, quer dizer...
Tem um centro XPTO.
Tem um centro ótimo.
E tem duas embriologistas e pediram uma terceira.
Exatamente.
Não sei bem para quê.
Mas comparativamente com os outros centros públicos que eu já visitei, fora raras exceções, top.
Muito bem. Então vamos... Claro. Mas carrega aí no botão por causa do professor Alberto Barros.
Obrigada. Que era em relação à Ginemed ou à Eugine, que também pedimos uma declaração noutro sentido, porque tinha a ver com a validação do currículo, noutros aspectos que não tinha nada a ver. Sim. Com isto.
Foi,
e a minha
foi
questão
eu,
era
foi
se
Eugine.
Nós pedimos primeiro essa, porque me parece não. Talvez... Não?
Não, o currículo deste pedimos não oferece primeiro, dúvidas. Este currículo então, não oferece dúvidas.
Pedimos que nos envie, entretanto, uma declaração, mas validamos antes? É isso?
Não, nós podemos informar que aceitamos e validamos, mas que, não, mas que só entrará em vigor, ou só será possível ser considerado diretor do centro depois de termos essa declaração então, sobre compromisso.
E só depois é que enviamos a documentação, depois de nos só remeter
depois,
essa...
Só depois.
Carlos... Posso fazer uma sugestão?
Claro, força.
Falaste de 80%. Sim. Eu não quantificaria. O que eu diria é que o compromisso de honra que assegurasse ser diretor em permanência, o caráter permanente.
Pronto.
É evidente
o caráter que nós permanente. Okay. A doutora Catarina.
Okay.
Ninguém está permanentemente no centro. Certo. Quer dizer, não, a Joana não está, eu deste momento não
sim,
estou.
Sim, eu sei que todos
mas
nós,
dá a ideia
nós,
de que
nós vamos dormir a casa quando
conseguimos. É permanência, quer dizer, arranjar um texto.
Ok, é em permanência parece muito bem, em vez de quantificar.
E não ao fim de semana, ou ao meio da semana, etc.
Está bom, obrigado, Alberto. Não há nada como uma equipa que trabalha bem. Agora temos uma... agora temos a Ovunquer, que é aqui um espinho um bocadinho difícil. Eu devo dizer que é sempre muito complicado para mim só ler papéis. Aqui, o que, tanto quanto eu percebo, além de estarem irritados por ainda não termos autorizado a importação de gâmetas, mas que, por definição, só autorizaremos depois de dizer que o centro pode funcionar. Antes disso, é prematuro. Não sei se viram esta coisa das instalações. Eu fiquei com duas dúvidas. Uma é, não encontrei nenhum sítio onde diga laboratório de embriologia. Está ali um que diz laboratório de andrologia, com 25 metros quadrados, mas, ou 21, ou o que é, mas aquilo 21 metros quadrados é o total da sala. Eu suspeito que para o laboratório de andrologia é muito grande, mas não há referência ali na zona à esquerda, porque a zona à direita é atividades clínicas, não é? A zona à esquerda, que tem ali o bloco operatório ligado a um laboratório, mas o laboratório diz laboratório de andrologia. Será que é o mesmo onde fazem andrologia e embriologia? Não faço ideia.
Se é, não pode também.
Pois. E a outra dúvida foi que, apesar de na descrição depois dizer que a sala onde ficam criopreservados os gametas e os embriões, que é no piso menos um, mas depois a planta do piso menos um não tem lá nada. O piso menos um é aquilo ali, não tem lá referenciada nenhuma área, sala para guardar embriões ou gâmetas. E, portanto, foram estas duas desconformidades, mas eu vi isto muito rapidamente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver mais alguma coisa. Mas pelo menos estas duas eu encontrei e temos que as comunicar imediatamente ao centro, dizer que agradecemos o envio destas informações suplementares, mas que não batem certo estas duas coisas. O laboratório de andrologia tem que ser separado do de embriologia, não há referência ao laboratório de embriologia e o local do armazenamento do material biológico criopreservado no piso menos um não está... Pois têm. E têm também o local onde ficam criopreservados os materiais biológicos e diz mesmo à frente, piso menos um, que na planta não consta nada. Portanto, mais uma vez, aquele centro anda, qualquer dia, os advogados do centro põem-me a mim como presidente do conselho em tribunal. Sim, sim, mas o... Pois, mas estes aqui andam, têm uma pressão enorme para começar a trabalhar, porque isto é uma filial de um centro alemão e os investidores querem, à viva força, que eles comecem a ver doentes.
Chamaram a atenção que nós ainda não tínhamos autorizado, não foi este, que chamaram a atenção que nós ainda não tínhamos autorizado a importação.
Sim. Sim, é por causa disso. E não autorizamos enquanto não acharmos que o centro está... Correto. Portanto, isso tem que seguir e, por favor, tem que seguir já o mais próximo possível, na próxima semana, E chega eu, desculpem aqui a tomar posse da coisa, mas chega eu ver o mail. Não vamos ficar uma semana ou duas à espera de toda a gente acrescentar uma palavra aqui ou ali. Bom. Agora, ponto 7 da ordem de trabalhos é a concretização da tal de conversa sobre o que é imediatamente. E eu não sei se, depois da conversa que tivemos com os centros hoje, se querem deliberar alguma coisa mais concreta, que tem que ser no próprio dia ou, no mínimo, na semana anterior, ou mantém, reitera-se que a razão da palavra imediatamente é esta e aquela e aquela outra e, portanto, os centros são responsáveis porque isso assim seja entendido e ficamos à espera que as pessoas usem os seus neurónios, porque também me está a causar impressão estar agora a dizer. São 3 dias, são 4 dias.
Carlos, posso? Eu não tenho, não estou a ver agora os consentimentos.
Não, a Joana diz que não está lá em lado nenhum, porque o consentimento...
José Alberto Barros, de facto, eu li o consentimento 2 vezes e posso...
Eu não vi nenhum imediatamente.
Em lado nenhum está imediatamente.
Olha, eu também, Joana, também li e reli sim, que estou Alberto, a ver mal.
Alberto, só um minuto. O consentimento em si... é um consentimento, não dizem quando deve ser assinado, mas houve uma deliberação, decisão ou orientação do Conselho há tempo atrás, em que, e por isso os centros sabem o que é imediatamente antes, ou sabem que lá está imediatamente antes, e interpretam cada um à sua maneira. Pode-se tentar ir aos nossos arquivos, ver quando é que isso foi dito, que ainda acho que foi no tempo do Eurico, mas...
Carlos, o que eu acho é que nós na reunião podemos esclarecer que o que é importante, isto é, o casal, se for um casal, obviamente, seja de que natureza for, assina o consentimento para a transferência de embriões criopreservados. Se é no dia, se é um dia antes, se é meio ano antes, no meu entendimento, não é o mais importante. Porquê? Porque quem assina hoje para um ato que vai ser realizado daqui a meio ano tem que ter conhecimento de que o fez e se altera, por isso há cá as deliberações após. Isto é, o indivíduo assina, separa-se.
Alberto, mais uma vez estamos numa da boa fé ou não boa fé. Há casais que assina o consentimento, guarda o consentimento e não tem data da assinatura, porque a maior parte das vezes a assinatura é feita quando o médico põe a sua própria assinatura. Não é quando os casais assinam. E, portanto, do ponto de vista prático, eu poderia dizer que a responsabilidade depois recai sobre os casais. Aqui nós estamos a tentar defender os centros, não é o Conselho. E isto foi levantado numa inspeção e foi discutido hoje durante a manhã. Eu passei essa mensagem de que isto é para evitar complicações. Mas o CNPMA não é visto nem achado aqui nisto. Os centros é que podem ser ou não vistos. E como isto foi suscitado por uma perita, é bom difundir uma boa informação genérica, mesmo que a informação genérica seja com base numa recomendação feita em 2000 e troca ao passo, entende-se que a TEC deve ser, o consentimento de TEC deve ser assinado tão próximo quanto possível da concretização para evitar aos centros eventuais problemas entre casais que se separam ou qualquer coisa deste estilo. Mas se acharem que não vale a pena dizer nada... ficamos assim, passou a mensagem para os centros hoje de manhã.
Nunca se evita totalmente, mas diminuir. Mas eu acho, quer dizer, também compete às pessoas, neste caso aos beneficiários, aos casais, saber aquilo que fizeram. E se alguma alteração ocorreu, que sejam consequentes relativamente a essa alteração. Os centros estarão salvaguardados se tiverem lá um documento que lhe foi dado, assinado, seja há um dia... ou há 100 dias.
Mas é preciso então que os casais, quando assinam, ponham a data em que assinaram. E isso, a maior parte das vezes, não está no consentimento. Diga, Helena.
Nas inspeções que fizemos, todos os consentimentos têm lá
mas não,
a data.
Não é obrigatório que seja, na minha experiência, não é obrigatório que seja na data em que os casais assinaram, é na data em que trouxeram à clínica, e nós agora queremos que sejam tão presencial quanto possível, e, portanto, convém que tenham a data que corresponde à data em que assinaram. Mas isto é para evitar consequências para os centros, o Conselho está perfeitamente defendido, podemos pura e simplesmente não dizer mais nada do que o que foi dito na reunião, se acharem adequado. E, entretanto, pedir à Patrícia, que é a nossa mais antiga jovem, para ver se consegue ter alguma ideia, isto foi dos tempos ainda do Dr. Eurico.
Está aqui.
Ah, ora, isto sabe tudo. Um dos últimos pontos.
Lá está, é lá mais para baixo.
Isto nem é preciso pedir. Isto é só mais abaixo, então.
É mais abaixo, sim. É acho que é o último ponto. Ora, veja mais para baixo.
Acho que só está a
seguir. Ah, então, desculpa, então.
Podes ler, Carlos, que eu não consigo ler.
Não, por enquanto ainda não temos nada para ler, estamos à procura.
Ok.
Ali, mais para cima.
Aqui está tão pequenino, aqui no meu cantinho.
Pois está,
pois está. Mas esse castigo.
Não. Mas a tua voz já está muito boa. Ah, agora já está um bocadinho melhor. Até eu já via melhor, agora já não vejo outra vez. Diga, Helena.
Obrigada. Aqui a questão do imediatamente é uma questão que é secundária. O que importa aqui é a atualidade do consentimento. Ou seja, antes de realizar a transferência, os médicos têm que o médico tem que certificar que os dois, no caso de serem dois, requerem efetivamente realizar a transferência. Esse consentimento tem que ser atual. E se, não tem importância nenhuma se o consentimento foi dado há um ano, há dois anos ou há três anos. O médico aqui, antes de realizar a transferência, tem que certificar que as pessoas
que o casal
ainda
existe.
Querem. Pronto, mas isso se existe, querem.
Isso é muito bonito, mas há casais, sim. Eu tenho casais do meio do Alentejo, que manifestaram o seu interesse em fazer a transferência do embrião, vieram à consulta, passam-se as medicações, combinam-se as coisas, e depois, quando vem para a transferência, vem a senhora só e traz o consentimento que ela diz que o marido assinou na véspera. Porque não é obrigatório estarem os dois ali. E, portanto, tudo isto é, mais ou menos, voltamos ao mesmo, podemos viver só na boa prática, na boa fé e aceitar que o Conselho não tem nada com isto e que vem um consentimento e o centro é que tem a responsabilidade de ver se está tudo e se não há problemas. Temos então, se for esta a consideração, e pelos vistos não se encontra a palavra imediatamente antes em lado nenhum, se não existe, alguém inventou, e portanto o que temos é que informar as nossas peritas de que não se preocupem com a data da assinatura do consentimento, desde que a assinatura seja, cumpra a ideia de ser presencial e ser atual. Sim, mas o atual foi de há 6 meses, não é?
Depois a interpretação do atual, há um acórdão do Supremo sobre a questão da atualidade do consentimento. Mas a questão fundamental aqui é terem a certeza, quando vão implantar o embrião, que não, porque podem ter mudado ideias na sala de espera.
Sim, sim,
sim. A partir
daí
o consentimento foi revogado.
Sim.
Pegam no telefone e perguntam ao senhor que está no Alentejo, olha, o senhor sempre quer implantar o embrião. Ou seja, há que ter a certeza que não houve uma mudança
de
sentido nas pessoas.
Temos
que
escrever qualquer coisa a dizer que o centro tem que se assegurar.
Mas,
Carlos, desculpem. Posso? Helena, é só. Isto não pode ser acometido ao centro. A certeza, a palavra certeza, tem uma força muito grande.
Sim, não existe.
Como é que, repare, descongela-se o embrião. O embrião está ali preparadinho para a descongelação. O casal...
Para a transferência.
A senhora chega. O centro, olha, mas queremos ter a certeza que o marido mantém a intenção. O marido está a voar num voo de 12 horas. E vamos atrasar a transferência daquele embrião para o dia seguinte, para podermos falar com... no dia seguinte. O embrião degenerou. Não pode ser. Quer dizer, um consentimento que é assinado por beneficiários, as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que assinaram. E se assinaram uma coisa hoje e amanhã desejam outra, têm que informar o centro. Portanto, essa certeza, a força da palavra é tão grande que aqui não é aplicável. Não pode ser. Os centros não podem assumir, e se isto for imposto ao centro, isto não é execuível.
Alberto, não vamos poder impor, porque a palavra impor também tem muito peso. O que nós temos é que decidir agora se emitimos alguma opinião sobre este assunto, tendo em conta que já foi falado de manhã nos centros, ou se pura e simplesmente vamos dar conhecimento às nossas peritas de que o horizonte temporal para a assinatura do consentimento deve ser atual, mas o que é que acontece se a data do consentimento foi há 4 meses atrás?
Tem que certificar que o consentimento é atual. Mas agora, que isto tem tudo bom senso, é evidente, porque o imediatamente também não é imediatamente antes de colocarem o embrião.
Tem que ser atual... Tem que ser o mais próximo possível. Tem que ser feitos os esforços para assegurar de que não há... Que não houve alterações no momento da transferência.
Até porque os beneficiários também sabem que se quiserem mudar a decisão têm que manifestar essa vontade.
Mas aqui não é um problema de decisão, é um problema de vir a senhora dizer que quer fazer a transferência, trazer um documento que o marido assinou há 6 meses, o marido mudou de ideias, mas não informou o centro e faz a transferência. Mas
é a responsabilidade dele.
O problema é a responsabilidade do centro e a responsabilidade da senhora que está a enganar todos.
Ou do marido que devia ter assinado.
Exatamente.
Que não fez o que
devia ter informado a mudança. Portanto, é uma informação genérica aos centros.
Eu acho que bastaria esse esclarecimento de tão próximo quanto possível da realização da transferência em bens que é observado. Okay. E, portanto, dar uma proximidade relativa.
Certo, isso. O possível.
Não mais do que isso. E podendo até ficar escrito de que se houve uma mudança no sentido da decisão de um dos beneficiários, que até dos próprios consentimentos está escrito de que podem, em qualquer momento, alterar o sentido da sua decisão.
Sim, mas a razão de ser de haver um consentimento para cada TEC é precisamente assegurar, tanto quanto possível, que se mantêm as condições e que os progenitores do embrião estão de acordo.
Mas se a gente pensar, é muito fácil passar 4 meses. Programa, cancela porque tem um mau endométrio, recomeça a passar um mês. Quer dizer.
Ok. Muito bem, então vamos-nos ficar por uma vaga informação aos centros. Chamamos a atenção de que o consentimento para as TEC é obrigatório para cada TEC e que deve ser assinado pelos respectivos, sendo um casal, pelos dois parceiros, tão próximo quanto possível da TEC. Eu tenho aqui 2 outros assuntos e temos 9 minutos.
Peço desculpa,
Será nas grelhas, então? Então vamos tirar nas grelhas o imediatamente. Pronto. Tome nota aí, por favor. Então, é isso. Por isso é que a inspetora em causa, ou a perita em causa, se manifestou. Bom, outros assuntos. Eu tenho aqui dois. Um é, é importante, porque na próxima reunião vamos ter que já estar muito próximos de elaborar o orçamento e o plano do próximo ano. A pergunta muito simples é: continuamos ou não com a agência de comunicação? Ou seja, a agência de comunicação é gente simpática, claro, tem os seus contactos muitos por muitos sítios, tem-me arranjado várias entrevistas que valem o que valem, não faço ideia se isto serve para alguma coisa, mas pelo menos fala-se de infertilidade e PMA. Depois debitam-nos uma série de documentos para a gente ler, uns de uma qualidade mais do que duvidosa, como o manual de crise, e outros assim, mais ou menos, porque eles vão fazendo um trabalho de corte e cose de vários textos nossos, que são os ditos white paper, que sejam white ou sejam transparentes, vão ficar com eles em carteira para depois dar a jornalistas, se for o caso. E depois disto feito, eu não sei o que é que eles têm mais para fazer para o futuro, a não ser, eventualmente, continuar a promover entrevistas ou tomar conta, num contrato futuro, porque isto é contrato anual, de alguma inserção numa rede social. Porque acho que, nos tempos que correm, se é para difundir a PMA e os problemas da infertilidade, aquelas coisas do Instagram e essas outras redes a que eu fujo, a que eu sou muito alérgico, é que eu fujo completamente, mas em termos práticos nós temos que decidir se vale a pena, e aquilo, apesar de tudo, o dinheiro não vem para nós, porque o orçamento, se o tirarmos de lá, o dinheiro fica na Assembleia da República, mas sempre são 1.000 e tal euros por mês, não é? 1.400 por mês. Portanto, é aquilo. Nós trabalhamos de borla, mas para estas coisas. As entrevistas também são de borla e o tempo é de borla, mas a agência de comunicação não é. Portanto, temos que tomar uma decisão, ou agradecemos e foi uma boa experiência e ficamos assim, ou aguentamos mais um ano que a Assembleia. Na reunião que tive com eles, quando eu disse se renovarmos o contrato, a jovem que veio, a chefe que veio, ficou com um sorriso tão amarelo que eu achei que estava num problema de crise. Enfim, com o meu aspecto contemporizador, e apesar de não perceber nada disto, votaria a favor de protelarmos um ano, desde que eles incluam as redes sociais e não levem mais dinheiro por causa disso, porque senão temos.
Nessa reunião eles falaram logo que era outros valores.
Mais uma pessoa, porque eles têm duas pessoas inteiramente para trabalhar para nós.
Eles nessa reunião, professor, disseram logo que seriam outros valores.
Bom, do ponto de vista prático, a mim custa muito começar uma coisa que depois acaba. Ou seja, vamos para o Instagram, onde ninguém mete coisa nenhuma de jeito, e depois, ao fim de um ano, esquece e vamos embora. Se calhar é melhor nem começar. E manter, enfim, eu não sei como são as outras autoridades aqui ligadas à Assembleia da República, não faço ideia se estão nas redes sociais ou não. Eu, por mim, passo sempre bem com o estar no backstage. Mas eu queria ouvir a vossa opinião, porque, enfim, isto é um grupo colegial e as decisões são colegiais. Alberto.
Carlos, eu faço aqui o papel, está à moda de norte tinhoso, mas eu não redondaria, quer dizer, nós não precisamos de divulgação própria, as técnicas são divulgadas, claro que as entrevistas são úteis, Mas há tanta coisa que... Olha, em termos globais, eu diria não.
Ok, boa.
Mas
eu também diria que não. E acho que em termos de entrevistas, os jornalistas vão sempre andar atrás do professor Calhar Jorge, porque há notícias, eles precisam de notícias. Portanto, acho que é mais eles a precisarem de si, neste caso, que nos representa, do que propriamente nós precisarmos que nos arranjem entrevistas, acho eu. Portanto, eu também votaria contra mantermos.
Mais. Helena?
Eu votaria a favor, porque acho que somos o segundo país mais envelhecido da Europa. Há problemas de infertilidade sérios. Nós não temos grande visibilidade enquanto concelho. Começámos a ter mais visibilidade nos últimos tempos. Prestamos um serviço público. Estar mais um ano não me parece que fosse mal. Para ver até se funciona. Como o Carlos disse, não é possível, num espaço de tempo tão curto, saber se fizeram um bom trabalho, se não fizeram um bom trabalho. Pelo menos estamos com mais visibilidade. Essa visibilidade é boa porque há uma falta de literacia na área da saúde reprodutiva da população portuguesa. É útil o que o Carlos diz, é útil que saibam que o Conselho existe, é útil que venham cá ver os dados, que venham estudar, que venham investigar. Nós somos uma comissão um bocadinho fantasma na Assembleia. Se compararem com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, se compararem com outras comissões, Comissão Nacional de Eleições, todos sabem que existe, a nossa ninguém sabe que existe. Por isso, mais um ano de publicidade, publicidade que é boa, pode ser útil, por isso voto a favor do investimento. Assim como acho que é uma boa altura, agora em junho, atacarmos outra vez a Secretária-Geral no sentido dos...
Helena...
É que ela tem menos que fazer, seguir o exemplo...
Helena, aqui uma informação à margem, é que eu cruzei-me com a senhora Secretária-Geral durante lá em cima no refeitório, no restaurante, e fui cumprimentá-la, ela lembrava-se de mim a conversa é sempre uma conversa portuguesa. Eu disse, ai, parabéns, e ainda bem que fica, porque precisamos de gente como a senhora. E ela disse, ai, eu não sei se tomei a boa decisão, porque isto é tudo tão complexo. E eu fico logo desarmado, porque eu só faço coisas simples.
Mas podemos marcar uma data.
Sim, sim, vamos ter resultados. Vamos ter que quando houver comissão de saúde, isso é, enfim, vai ter que se. Vamos ter que, quando houver um presidente da comissão de saúde nomeado, vamos ter, evidentemente, que pedir uma audição, uma audiência, e vamos ter que pensar se visitamos ou não os partidos, mas isso agora o problema que se põe é que eu também vou estar fora e depois eles acabam a. Agora estão a tomar conta dos cantos à casa, não é? E depois, em meados de julho, vai tudo para a praia. E, portanto, se calhar só vamos fazer isso depois de setembro. Mas...
É que antes das comissões, há regularização laboral que é interna aqui. E essa, a senhora agora não tem muito o que fazer, porque é a altura de verão. Está a decorrer, ela está por tudo em ordem, então pronto, então já não é preciso agarrá-la pelo pescoço.
Não, não, isso já está em curso.
Para quem é da Assembleia.
Já está em curso há algum tempo, mas não.
Pelo menos
não
a nós
está.
Ninguém. Apesar do nosso contrato ser com a Assembleia.
Sim, mas isso não quer dizer que agora, que enfim, que há uma interlocutora, porque até sabermos quem era o Presidente da Assembleia da República, nós não saberíamos se a Secretária-Geral continuava ou não. Pode-se mandar um mail outra vez com uma fotografia com um sorriso ou um emoji com um sorriso para a senhora recordar que temos este problema magno. E muito bem, Helena.
Bom, Carlos, deixa-me só justificar muito rapidamente. Eu acho que é muito importante a difusão.
Só um bocadinho, Alberto, só um bocadinho.
Desculpa, eu fiz só uma pergunta. Quem é que escreveu? Quem é que escreveu
originalmente? Foi o tal gabinete de comunicação que respigou de vários textos ou de entrevistas que eu dei ou de textos que o gabinete lhes forneceu as nossas posições e, portanto, eles... com alguma qualidade, fizeram ali um corta e cose. Depois, às vezes, dá um bocadinho ao lado, mas é trabalho deles. Alberto, desculpa, diz.
Não, eu é que peço desculpa. Não, é assim, eu acho que, Carlos, tu e as nossas assessoras poderão ter uma perspectiva muito mais rigorosa do que aquela que eu tenho. Isto é, Eu concordo plenamente com a Helena de que é importante, de facto, nós, as pessoas saberem que efetivamente existimos. A minha dúvida é se esta empresa tem ajudado de forma significativa, de tal modo que valha a despesa. Pois. Se a vossa pois. Conclusão for de que efetivamente o tem feito, muito bem. Se não, a percepção que eu tenho, mas é distante, é que se calhar não valeu a pena, mas eu subscrevo a vossa opinião.
Obrigado, Alberto. Pedro.
Eu sou sensível também a estes argumentos da Helena. Eu acho que, quando bem trabalhados, estas agências de facto dão visibilidade ao tema, e é sobretudo a isso. E enquanto Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução, eu tive muito essa experiência em determinadas alturas. Portanto, eu votaria a favor. A questão só é saber se, eu para já, aquilo que foi mais visível foram estas duas ou três entrevistas que o professor...
Foi só o que foi feito até
para
agora.
Para já, não é?
Sim.
Portanto, nesse aspecto, o Alberto tem razão, se calhar tem que se ver se o trabalho está a ser efetivo, mas eu conceptualmente concordo em ter este apoio.
Obrigado. Carlos. E depois, Sérgio.
Eu, Sofia. Eu não me parece que tenha havido uma mudança significativa. O manual de crise parece-me que não está muito bem ajustado. Não sou muito favorável, estou mais na onda do que disse a Joana. Quando surgem questões e que vão surgir frequentemente, vai haver razões para sermos procurados. Estava um pouco mais na... E por outro lado, se nós avançarmos de facto para onde se calhar faremos ainda mais falta, que é na questão das redes sociais, isso é capaz de ter uma exigência tal da nossa parte, porque a presença nas redes sociais exige uma presença tão constante, tão modulada, que tenho um bocadinho receio desse movimento.
Ok. A minha... eu não tenho... Não. Eu não tenho qualquer dúvida de que uma participação nas redes sociais vai obrigar a criar conteúdos. A participação frequente, etc., isso é a agência de comunicação, não temos nada com isso. Agora, que é necessário haver conteúdos frequentes, mas, tanto quanto eu sei, não percebo nada de redes sociais, o que é transmitido é 10 linhas ou 20 linhas, não é propriamente fazer livros. Pelo que isso aí preocupa-me menos. Quando dizes que não aumentou a visibilidade, bem, o manual e os white papers são para ficar em casa. Os ditos white papers, segundo me explicou a Cátia, porque eu também tinha essa dúvida, é para os jornalistas, os membros da agência de comunicação terem texto para, se aparecer uma coisa que um jornalista diga sobre, ou pense, ou solicite sobre este ou aquele tópico, eles terem um texto imediatamente disponível. E, portanto, eu também, o meu coração balança, é evidente que, com a experiência que o Pedro tem, uma campanha, se se pode chamar campanha a isto, não é ao fim de 2 meses que se vai ver o resultado. Quer dizer, se fosse em termos de quantificação, eu diria que nestes 2 meses dei mais entrevistas do que a Carla deu o ano passado. Mas isso tem algum valor? Não faça mais pálida ideia. Se vão seguir mais, não faça mais pálida ideia, provavelmente sim, porque eles andam... Aliás, hoje só não veio cá a RTP porque eu disse que isto era uma reunião fechada, porque havia alguém da RTP que achava graça a vir ver como era isto, esta realidade. E, portanto, por aí eu acho que pode haver alguma vantagem. Os custos é que são, de facto, desproporcionados, mas é o costume. Só os médicos é que ganham pouco, para não falar nas nossas assessoras, ou os do Conselho Nacional de PMA, porque os do Conselho Nacional de PMA ganham, não é pouco, porque não existe.
E os dermatologistas não ganham assim tão mal?
Os dermatologistas?
Quando fazem SIGIC.
Ah, não, os dermatologistas ganham muito bem quando se dedicam a fazer engenharia financeira. Não na dermatologia.
Trabalham ao sábado.
Bem, a tua posição, Sérgio?
A minha, eu confesso que estou um bocadinho com o outono no meio da ponte, porque eu julgo que por acaso a Carla deu mais entrevistas porque participou na televisão, numa série de coisas, aliás.
Deu? Acho, então era eu que estava fora.
Tenho ideia
disso.
De que sim. Deu muitas, sim. Pronto. Tenho ideia disso.
Eu só dei quatro nestes dois meses.
Pois. E havia uma pessoa que nunca precisou de agências de comunicação para estar muitas vezes, que era o Eurico. Esse ia ter com eles.
Próprio.
Mas, agora. Eu estou um bocadinho com o tom também da ponte, porque se por um lado reconheço que uma visibilidade é útil, a verdade é que faltam-nos o compromisso de deliverables para a gente poder ter, ver até que ponto é que eles estão a ser úteis. Até agora os documentos que eles produziram não me impressionaram pela qualidade, exceto naquilo em que provavelmente eles contactaram com as nossas assessoras e elas é que lhes devem ter feito grande parte do trabalho, de borla também. E, portanto, não sei, eu estou um bocadinho como o tom no meio da ponte, sinceramente, admito que um ano seja pouco para se ver qual é o efeito, acho o preço exorbitante para estarmos... claro que não vamos ter nenhum benefício de não gastar esse dinheiro, porque é como o Carlos diz, não vem para nós, mas a questão é uma questão de saber até que ponto, a mim também não viria para nós o da browser, e também me choca, continua a chocar imenso, aquele despautério. Não sei, tenho dúvidas, se calhar inclinar-me a mais para o não do que para o sim, tendo em vista a comparação de agora com os tempos da Carla. Mas tenho dúvidas, sinceramente. Não é daquelas que tomo assim, uma posição apaixonada a favor ou contra. Mas, se calhar, se eu tivesse que optar, embora me parecessem também convincentes os argumentos da Helena, eu se calhar votaria contra.
Sofia.
Eu também tenho dúvidas nesse sentido, só porque é um preço realmente exorbitante para o trabalho que foi feito. Agora, também temos que dar o benefício da dúvida, que foi um ano ou um tempo que foi e Eu estava aqui a ver, a propósito das redes sociais, a ver se o Conselho Nacional de Ética para a Ciência da Vida estava nas redes sociais. E efetivamente está aqui no Instagram, publica os pareceres, onde foram as reuniões, onde estiveram, sim, o que fizeram, essas coisas. Mas você tem uma assessora interna de comunicação? Não, eu sei, só estou a dizer, só fui ver se era prática de um conselho idêntico ao nosso, se era prática estar nas redes sociais.
Claro que é, atualmente está lá toda a gente que está viva.
Exceto o professor Calhar Jorge.
Não, quer dizer, eu digo as instituições, porque
sim, sim, sim.
As instituições atualmente sabem muito bem que se não estiverem acessíveis ao público,
exatamente.
Nós sabemos, os jornais são lidos por meia dúzia de portugueses, a televisão é vista por mais portugueses, mas que não entendem nada do que ouvem, do que veem, e é uma coisa que entra e sai, a seguir há logo outro assunto, como o futebol ou outra coisa qualquer, mais motivante. E, portanto, aqui é um problema de cronicidade. Nós acharmos que vale a pena apostar num período prolongado, mais um ano, para dar um caráter de cronicidade, e eu não tenho nenhum prazer em dar entrevistas, ao contrário da Carla, tenho muito pouca eloquência nessa área, mas vem com os ossos do ofício se decidirmos que sim. Agora, precisamos é decidir agora, porque, além de vocês terem que ir para o Porto, temos uma decisão para meter no orçamento ou não meter no orçamento essa verba, uma vez que esta verba veio do ano passado, quer dizer, este contrato foi assinado pela Carla o ano passado.
Mas, pelo que eu percebi, ainda iria aumentar o preço para entrar nas redes sociais.
Sim, mas nós...
Uma outra coisa.
Mas isso nós podemos fazer...
Negociar?
Uma sondagem de... Não é, vamos fazer um contrato e queremos 2.000 euros
claro.
Por mês. E nós não temos a obrigação de assinar nenhum tipo de contrato. Portanto, isso é
acho
um tipo...
Acho que se deve...
Eu
perguntar.
Não sei se é preciso fazer um contrato com várias agências ou o que é que a Assembleia... Como é que foi feito este contrato? Não faço ideia nenhuma.
Foi indicação da Presidente.
Ainda por cima, se calhar isto é tipo spoons, vida, não sei quantos, mas...
Já que falou que a CPMR tinha, que serviço é que a Agência da Comunicação, se calhar isso pode ser uma coisa valiosa a ponderar. Que tipo de trabalho fez a agência que a sociedade... tinha, se a comparava com este tipo de trabalho ou se tinha outro tipo de atividade que pudesse, por exemplo...
Para compararmos, porque esta foi a primeira agência que foi contratada, foi logo esta, não houve outras propostas, não houve nada.
Aquilo, basicamente, o trabalho que eles fizeram foi de articulação daquilo que nós pretendíamos com os meios de comunicação social. Portanto, eles promoviam, fizemos uma espécie de uma... de um evento, de lançamento da campanha, e tínhamos lá, efetivamente, as televisões todas. E depois aquilo gera notícias... Mas aquilo...
Uma campanha, foi
isso. Foi, aquilo era uma campanha. Portanto, havia um tema que foi promovido, e aquilo realmente funcionou.
Helena, força, se, último se para agência, acabar isto.
Se a agência que contrataram na sociedade funcionou, porque é que não verificamos que agência é? Não fazemos um novo não fazemos uma nova contratação não, pública. Tem que ser sempre uma contratação. Então pronto, vamos fazer.
Aquele contrato termina em setembro ou outubro.
Vamos chamar a da sociedade.
A decisão.
Sim. Pronto,
a decisão não é que agência. O que temos que decidir agora é se prosseguimos um ano mais com uma agência enquanto concessão, porque depois, se chegarmos à conclusão que é caro demais ou que não queremos nenhuma agência, não se gasta o que está no orçamento, mas é preciso é decidir se se põe no orçamento essa rúbrica.
Pronto, então eu voto a favor, porque acho que é importante. Nós somos um concelho com muito nível, somos tudo um concelho que faz bom trabalho. Acho que o trabalho deve ser divulgado e conhecido, pronto, que é do interesse público haver mais informação nesta área por parte da população.
Bem, então, para acabarmos, senão vocês nunca mais se vão embora. Ah, não, diz, Joana.
Não, agora concordei com o que a Helena disse. O conceito de ter uma agência de comunicação faz todo sentido. Sim. É preciso é ser uma que trabalhe. Ah, e bem.
Mas o problema... O problema sempre, não, o problema sempre é que nós somos muito exigentes, já que nós próprios funcionamos de uma forma muito bem. A agência foi contratada em setembro, outubro, falou com a doutora Carla Residente no final de dezembro e começou, fez aqueles slides que nós vimos com os timings, etc., e começou a trabalhar no princípio do ano. E depois também desapareceu a doutora Carla, depois houve, salvo seja, e depois houve a necessidade de, porque também não podiam estar a promover junto de meios de comunicação, entrevistas com alguém que não sabia exatamente quem era. Portanto, não podemos exigir muito trabalho já com resultados. Se o conceito faz sentido a todos, nós mantemos a rúbrica no orçamento e depois usa-se ou não se usa, consoante na realidade as verbas que eles pediram.
Eu nisso também estou de acordo. É como aquelas provisões, acho que muito bem.
Ok. Então, um último ponto que vem das redes sociais, é só para pedir a vossa opinião, porque a Sofia mandou-me uma informação de um comentário a uma entrevista minha feita, como eu disse hoje de manhã, por um responsável, e o responsável, por azar, é o diretor do CMIN, ou seja, o responsável do Centro e do Banco Público, mais diretor da Comissão da DGS sobre a Saúde Materna, Infantil e Reprodutiva. E o senhor emitiu uma opinião, um comentário, em que contraria aquilo que eu disse na entrevista que saiu no Jornal de Notícias, dizendo que desapareceram os dadores masculinos desde que acabou o anonimato, e que os centros privados têm dadoras de ovócitos porque vão buscar gaiatas a países estrangeiros para doar óvulos. E, portanto, eu esqueci isso, porque eu... Não, mas agora tenho que pedir... Não, mas o problema é, e foi hoje levantado, até durante o almoço, com uma colega que foi quem encontrou essa parvoíce, se faz algum sentido institucionalmente, e não eu, porque eu não estou, nem fui eu que dei entrevista ou dei em nome do Conselho, nem responderia pessoalmente, se faz algum sentido mandar ao senhor algum texto algum e-mail ido do Conselho dizendo que tomámos conhecimento da existência deste documentário e gostaríamos de informar de que os dadores, isto e aquilo são os dois slides que eu mostrei, em termos da evolução do número de dadores e da inexistência quase de dadoras estrangeiras. Agora, eu preciso da vossa opinião, eu por mim calmo sempre, e quanto menos barulho, melhor, porque ele a seguir vai para as redes sociais outra vez fazer outro comentário, e isto é um ciclo vicioso. Mas eu queria a vossa opinião, porque isto é do Conselho, não é uma coisa comigo.
A minha opinião era... Ok, foi o Caldas Afonso, é?
Foi.
Eu acho que sim, uma coisa tranquila, informar por mail ou por carta, não é informar, é esclarecer que, dois pontos, sim, sim. Tal, os nossos melhores cumprimentos, tanto PMA.
Pronto. E agora, ela... Ok, obrigado, Alberto. Portanto, temos o Sérgio a dizer que não, o Alberto a dizer que sim.
Eu diria que sim, se fosse outra pessoa agora com este autor, não. É como aqueles que defendem que a Terra é plana e a gente mostra-lhes as fotografias e eles dizem que... Não, acho que eu não lhe dava tempo de antena.
Eu digo que sim. No sentido de ser uma coisa, ok, pessoal, não é ir para o jornal a esclarecer, não sei o quê, mas só ir para o diretor.
Eu sugeria uma outra solução, que era pegar nos dois slides e fazer um pequeno texto relativo à matéria e pô-lo na página do Conselho.
Se tivéssemos Instagram,
mas... já saía, pronto. Ou no Facebook, já punhamos só os dois slides e um texto. Não. Um texto que não refere o senhor, que não diz nada.
Não.
Pôr o conteúdo dos dois slides num pequeno texto relativo à matéria, sem aludir ao senhor, sem aludir a nada. Quem habitualmente acompanhasse estas discussões recebia a informação sem a ter pedido. Sim. Isso é sinal que o site está funcionando.
Eu achei que tinha obrigação de o informar, porque acho que é que foi. Agora, eu não sei se. Eu acho que não se deveria dar importância a este senhor, com toda a franqueza. Mas, o que quiser, acho que não se deve dar importância. Achei que devia saber, porque foi um comentário, uma entrevista, mas foi para tomar conhecimento, para também, se algum dia tiver com ele. Todos nós, para saber os comentários que faz.
Desculpem, é assim, eu e o Sérgio conhecemos o Alberto Carlos Afonso há muitos anos, mas é assim.
Eu também.
Ele é o diretor do Comin, é um dos consultores do Ministério, e, portanto, vamos partir do princípio que o Caldas Afonso está mal informado. Pelo menos não pode dizer que não foi esclarecido. Eu falo-ia não ao Caldas Afonso, mas ao diretor do Comin, que fez uma declaração que está errada. De uma forma muito enxuta, muito objetiva, informámos que, de acordo tal, os dados são estes.
Alberto,
os dados cumprimentos.
A verdade é que, se ele tivesse esse comentário como diretor institucional, então ele devia nos ter perguntado se aquilo era verdade.
Claro, Sérgio. Não, claro, tens toda a razão, mas eu falo e não nos menorizo em nada e esclarecemos. Pode ser que ele esteja...
Eu acho que, não tenha sido. Se calhar, responder assim formalmente também me parece um bocadinho excessivo. Eu acho que o professor, pegando nesta informação, nestes detalhes, nestas próximas entrevistas, das muitas que vai ter... Pronto, eu acho que pegava nesse tema e dava um ênfase especial numa das próximas entrevistas. Agora faço aqui referência a isto.
Uma resposta indireta, não é?
Sim.
Mais bem, alguma opinião? Então,
uma resposta indireta.
Então fica assim. Fico com esta encomenda para uma próxima oportunidade. Esclarecer, esperando que a agência de comunicação arranje mais coisas. Eu tenho muita fé numa coisa que vocês não me responderam, mas que eu participarei e farei sozinho, sem problema, que é o webinar para jornalistas, que ficou para depois do verão, porque eles não podiam nas datas que eu podia, porque se tivermos 6, 7, 10 jornalistas informados sobre o que é PMA e sobre o que é o Conselho, penso que já será uma boa semente. E isso também está a ser negociado e arranjado pela agência de comunicação, que aliás a ideia foi deles, e até a ideia de fazermos um certificado para dar aos jornalistas, que é para relembrar a nossa existência. Então, tem alta os viajantes e fica encerrada a sessão. Obrigado, Alberto, as melhoras.
Eu é que agradeço.
Tudo bom, bom fim de semana para todos.
Um grande abraço para todos também. Obrigado. Obrigado.
Isto é seu. Isto é seu. Pronto.